Lembro de vídeo teu no Orkut, cara.
Exatamente. Eu assisti, mas, no Orkut. Mas ali foi onde a coisa tomou corpo. Porque, cara, era uma lista de jogos. O site era uma coisa... Cara, era uma lista.
Né? Inspirou muito, muito a botar essa camisa aqui.
Sério?
Quero te falar isso pessoalmente aqui, sentido, ao vivo, meu? Gravado. No sentido de se identificar com o Grêmio, de falar do Grêmio.
Eu sou o caçula aqui, mas vocês três tiveram muita influência na minha vida, no meu gremismo. É, a recepção... O Duker, mais ou menos, a gente falou um pouco, né? Uhum. Mas tu, Léo, quando tu assume, como é que foi a parte das pessoas que te consumiam, por exemplo, que são colorados, por exemplo?
Duda, como é que foi? Cara, eu vou te dizer o seguinte, ó, não tô mentindo. Eu não recebi nenhuma, mas nenhuma mensagem mesmo de torcedor do Inter me criticando.
As reportagens que ele fazia no Globo Esporte, cara, era sempre muito envolvente, muito criativa. Pô, pegava, cara. Tipo, não tocava só na parte do esporte, tocava sim. Assim no...
É que isso era uma linha mesmo. Editorial do Globo Esporte, né?
Muito, em algum momento.
Como é que é a tua relação...
Tu vai apanhar, hein, cara?
Primeiro com a torcida do Grêmio. Como é que a torcida do Grêmio te recebe, né? E, tipo, eu sei que te recebe bem, mas... Porque, cara... Eu tinha uma parada quando era isso, cara, tu não me representa. Eu falei assim, não, mas relaxa, é impossível representar 8 milhões de pessoas.
Cara, aí isso aqui. Meu, não caio na pilha de o Suárez não faz gol. Cara, aproveitem o Suárez. Aproveitem o Suárez. Porque é só até dezembro, cara. Aproveitem, que vai ser bom demais.
Fala, rapaziada, beleza? Estamos começando mais um assado para esse conteúdo que vocês já sabem, né? Toda segunda-feira, 19 horas, de vez em quando também nas quintas-feiras, quando eu tô de bom humor ou quando o calendário ele se faz que seja legal.
Quando o Grêmio ganha, quando o Grêmio ganha.
É, quando o Grêmio ganha. Bom, hoje a gente tá aqui pra trocar uma ideia e é um conteúdo diferente. São três convidados num conteúdo só e, pô, eu quero dar as boas-vindas. Um deles já tinha vindo aqui. O outro tá com as suas fotos na minha parede e o outro foi meu colega de empresa. Então eu tenho uma ligação com todos eles e a maior ligação entre nós, é claro, é o clube do nosso coração. Então antes de apresentar, claro, vocês já sabem, deixa eu pedir para vocês se inscreverem no canal para tudo que vocês estão fazendo agora. Para agora e te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. E também faz outra coisa que é deixar o like no vídeo. Antes da gente começar, é super importante, deixa o like pro o vídeo, vai lá e vai ser recomendado e vai espalhar. E quanto mais gente vê, mais legal vai ficar esse vídeo, tá bom? Também, se tu estiver gostando, já comenta aí. Então, ó, antes da gente começar o nosso bate-papo, comer uma cara e trocar uma ideia, saber como é que essa rapaziada começou e quais são os planos de vida de cada um deles, eu vou fazer o meu fogo deste churrasco maravilhoso com a rapaziada do Sandero. O melhor acendedor de churrasqueiro, pode usar na lareira também. Então, ó, vou fazer o fogo, tem a vinheta e a gente volta já. Agora sim, a gente tá de volta para começar um assado para... Eu não sei, cara, eu botei influenciadores gremistas, mas nem... Né, é uma coisa meio... Richard Duker.
E aí, Duda? Tudo bom, velho?
Jeff, o FBI Tricolor.
Vambora.
E Léo, o careca dessa vez.
Ah, grande.
É isso?
É isso aí.
Deixa eu começar com o mais velho. O mais velho, né?
De estrada, pelo menos.
Já, sim, deu uma nevada aqui do lado.
Nevando aqui, nevou. A testa tá crescendo.
Futuro calvo, futuro careca.
Futuro careca, dá.
Vai participar do meu canal.
Eu chego lá um dia, velho.
Cara, olha aqui, ó. Eu falei, eu tenho uma ligação com todos vocês. O Richard é o mais... Eu joguei uma bola com o Duker no... Porque a gente é das antigas, né? A gente é do Olímpico, né? Era, cara, 2007, acho. 2008, quem
por aí,
sabe.
Pelo menos, né, cara? Pelo
e o
menos.
Richard Duker, um dos maiores influenciadores do Grêmio.
O pioneiro. Né?
O pioneiro. Cara, sério, a tua história é legal pra caramba de contar, né?
É legal, é legal. Tem tempo, né, cara? Passou por diversas fases, passou por muita coisa. Fases do Grêmio, fases da minha vida, fases...
Que ano tu começou a... Porque, na verdade, tu sentia falta por morar no interior, é isso?
Isso.
De conteúdo.
Não,
eu me criei em Passo Fundo, vim em 97 para Porto Alegre, em todos os jogos, e em 2005 eu comecei a bater algumas fotos. Tinha ganho uma câmera digital.
Cybershot.
Uma Cybershot, parecia um tijolo aquelas. É, era quase que um artigo de luxo na época, né? Hoje em dia, a gurizada nova, todo mundo tem uma câmera num celular, mas na época uma câmera digital era um artigo quase de luxo. E como eu tava ali com a gurizada da geral, coisa, eu comecei a levar pra arquibancada e comecei a bater umas fotos. No final do ano de 2005, naquele ano terrível de 2005, da Série B, mas que teve aquele renascimento da torcida, aquela explosão com aquela campanha espetacular que a geral fez de sócio e coisa, eu comecei a... Eu dei um jeito de publicar, na época não tinha as redes sociais ainda, né? Um site, mas, cara, era de forma completamente despretensiosa, para os amigos, assim, para eles verem, para o pessoal baixar foto, aquela coisa. Era só
se vocês quiserem perguntar, vocês perguntem também.
Eu me lembro.
O Léo é jornalista que nem eu, então vai ficar cedendo perguntas.
Eu me lembro que
não é uma entrevista,
vídeo
é uma
teu, me lembro de vídeo teu no Orkut, cara.
Exatamente. Assisti no Orkut. Mas ali foi onde a coisa tomou corpo. Porque, cara, era uma lista de jogos. O site era uma coisa. Cara, era uma lista, né? Assim, só de texto para uma galeria de fotos. E aí, um amigo meu que me ensinou a fazer essa galeria no começo de 2006 falou, cara, tem muito acesso aqui, eu fiz isso aqui pra ti. E criou um layout, e ali a coisa começou a tomar forma. E de alguma forma aquilo caiu no Orkut, entendeu? E aí a galera começou, mas vocês já viram isso aqui? Já viram? E aí
as coisa... comunidades do Orkut.
E a coisa começou a ficar conhecida.
Mas o que era muita, Duker? O que era muito acesso? Tu te lembra o que significava muito acesso?
Na época eu não lembro, cara. Na época eu não lembro, mas eu comecei a ter um feedback legal. Comecei a ver ali no Orkut que tava...
As pessoas se reconheciam já nos jogos?
Tinha um e-mail ali. Não, eu nunca... Cara, eu comecei a botar meu rosto em 2016.
Não, mas só. Os guris da geral, os caras sabiam?
Não, a galera já era... Eu tava em casa ali.
E como é que tu conheceu os caras? Porque...
Eu conheci na arquibancada em 2001, quando a coisa começou, eu fui lá pra trás.
Eu fui
na
geral em 2003,
quando a geral começou, a Alma Castelhana.
Na verdade, essa história, cara, começou geral. Aquela galera traz o gol, comecei a frequentar lá e ali eu comecei a conhecer. Então, fui passar a interagir mais com a rapaziada em 2004, 2005 ali.
E aí foi...
E aí, cara, na hora que a coisa começou a tomar forma, eu vi que seria uma forma legal de levar o Grêmio pra galera que tá longe. Porque eu me criei no interior, na época que não tinha internet. Tudo que eu via era no Globo Esporte, na Zero Hora e em rádio.
Sim, era mídia tradicional,
pouco,
né?
E era muito pouco. Então, a partir do momento que eu vi que eu podia levar aquilo ali também pra galera e ter um feedback, comecei a ter um feedback da galera do interior, cara, aquilo ali me motivou...
Muito. Só que a gente não tinha, né, como disseminar o conteúdo, né?
Exatamente.
Era o Orkut que o Léo...
Ele falou.
Eu também consumia. E o Jeff tava com quantos anos, Jeff?
2005.
2005 nascido, eu tinha 2 anos.
Olha aí.
Cara, a gente ri, cara, mas hoje é o que mais tá bombando aqui.
Cara, né? É o mais famoso de todos aqui.
Essa é a questão, porque o Léo perguntou pro Duker, vocês devem ter pergunta pro Duker, mas eu já encho o saco do Duker em todas as viagens.
A gente
eu fico
pra
perguntando
caramba, cara.
Coisa pra ele. Cara, como é que era isso? Como é que era aquilo? Como é que tu começou? Tipo, pergunta muita coisa pra ele.
A gente troca muita ideia, cara, em viagem, assim.
Desde isso é uma passado. Coisa que o pessoal não sabe, né? Porque às vezes a gente vê em canais diferentes e fica imaginando que somos concorrentes.
Não,
cara. Eu acho a maior besteira internet, do mundo, Léo.
A internet não tem concorrência, cara. Porque tu vai escolher, o cara pode ver o teu conteúdo, teu, meu, dele.
E cada pessoa é uma pessoa.
Se tudo se soma. Quiser, tudo
não
se
gosto
soma.
Do Jefferson, cara, ele pode ver o meu. O cara escolhe. Na época da TV, tu tinha que escolher um programa porque eles passavam simultaneamente.
A gente era obrigado a ver.
Tu escolheu um ou outro. Hoje em dia não tem mais isso. Então...
Eu vou perguntar agora pro Léo, porque o Léo recentemente veio pro lado de cá que nem eu. E também começou de uma forma despretensa, porque tu não era ainda um gremista declarado,
não,
né? Foi,
não.
Tu sai, começa a fazer conteúdo, e aí eu acho que tu te achou nesse nicho depois que tu te saiu do armário, vamos dizer assim.
Exatamente. Primeira coisa, Duda, obrigado pelo convite.
Capaz.
Tu me inspirou muito, muito a botar essa camisa aqui.
Sério?
Quero te falar isso pessoalmente
em
aqui,
que sentido,
ao vivo,
meu?
Gravado. No sentido de se identificar com o Grêmio, de falar do Grêmio, né? De se comunicar com a torcida do Grêmio.
De se libertar.
Se libertar, né?
Eu acho que essa aí...
Da empresa, né? Onde eu trabalhava. Então, tu me inspirou muito, né?
Eu lembro que tu me mandou um áudio logo depois.
Te mandei um áudio, né? Logo no início.
Pra ti, claro.
Então, quem abre o caminho, as portas, e a gente vai seguindo o caminho atrás, depois vai para outro caminho, a gente se inspira muito, cara.
Claro. Então, obrigado,
sem
meu.
Dúvida alguma, tu me ajudou demais. Eu saí da RBS ano passado, fez um ano agora em agosto.
Imagina, cara.
Fez um ano. Só que eu saí...
Rápido, né?
Rápido, passa muito rápido. Eu saí fazendo conteúdo de Grêmio Inter.
Uhum.
Meu primeiro erro. Cara, não dá para fazer. Primeiro, porque tu não consegue se identificar com aquele clube que tu não torce. E é muita coisa, é muito conteúdo. as coletivas são ao mesmo tempo, os jogos são ao mesmo tempo. Eu tava enlouquecendo.
Eu lembro que tu fazia um react, né, das coletivas.
Fazia o react, tudo isso. Aí eu pensei, cara, não tem como. Aí veio a novela Soares. Final do ano, novela Soares, e eu comecei a dar muita informação do Soares e a torcida começou. Cara, a gente acha que tu é gremista. Tu é gremista, tu é gremista, tu é gremista.
Ah, começou a rolar começou uma no Soares.
E eu pensei, eu tenho que surfar essa onda. Tem que surfar essa onda. Porque eu sou gremista de verdade, entendeu?
Mas,
não,
Léo,
faço, não faço esforço pra ser gremista. Eu sou muito gremista, cara, de coração.
Desculpa,
entendeu?
Eu não queria te interromper, mas eu lembro que eu consumi muita coisa do Kahneman também, de ti.
Do Kahneman também? Recente, agora?
Cara, foi agora. Não, não, foi na outra renovação, não.
Pode ser, porque toda a renovação do Kahneman tem uma...
É, agora ele renovou recentemente, mas na renovação do ano anterior também, tu também. Tava bem por dentro da
bastante,
renovação.
Bastante, bastante. E aí veio a novela Soares, Duda, e o que aconteceu ali? Foi no final do ano, dia 30 e 31, tanto que o Soares anunciou dia 31 óbvio. De dezembro. O que aconteceu? Os principais programas, tipo o Globo Esporte, estavam reprisando, ou estavam com a programação nacional, muitos influencers estavam de férias e tal, e eu fiquei ali, cara, né?
Eu tava em Punta del Este,
eu tava de férias, cara, e até, viu? Tava em Capão, Capão da Canoa aqui, sim. E daí novela Soares, e daí o cara ia pra praia, e os negros vinham, ô meu, o Soares vai vir ou não vai vir?
E o Léo, ó,
E lenha, aí dia 31 de dezembro, meus pais, pô, vem pra praia, nós estamos aqui. Disse, não, eu vou ficar. Fiquei sozinho no meu apartamento, hoje eu moro em Taquara. Fiquei sozinho, pensei, não, vou ficar aqui, produzindo conteúdo, fazendo live, porque tá dando certo.
Claro.
Cara, eu me lembro, uma cena de filme, Duda, meia-noite, do dia 31 pro dia 1º, ano novo.
Réveillon, né? Todo mundo, fogos, assim.
Eu fui pra janela, cara, peguei um copo, uma cerveja, fiz um brinde sozinho. Brindei, saí, voltei pro computador, abri uma live... E a galera consumindo. Consumindo.
Os negros consumindo.
Consumindo,
velho.
Cara, porque todo mundo quer saber do Soares, né?
Claro.
E aí, dia 1º, dia 2, e aí foi. E aí veio, cara, tu é gremista, e eu sou gremista. Então, ali eu vi a oportunidade de fazer o que eu mais gostava, que era torcer para o Grêmio e falar do Grêmio.
Ó, meu pretinho.
Soares me ajudou muito nisso. E aí foi questão de tempo de eu fazer um vídeo revelando que eu sou gremista, né? Eu tinha feito uma carta com 10 anos de idade.
Eu lembro esse vídeo.
Dizendo por que eu era gremista.
Esse eu me emocionei.
Esse vídeo é legal. Esse vídeo é,
cara,
muito bonito.
Esse vídeo é legal, né?
Esse vídeo é bonito.
E... pô, o Renato viu esse vídeo, cara. O Renato me falou, pô, eu vi o teu vídeo, muito bom.
Tem uma dúvida, é muito bom. Conservou aquela carta desse?
Conservei. Não é fake a carta, o papel amarelado, escrevia lápis. Letra de criança, e escrevi lá, o Grêmio é minha palavra de honra. Nem sabia o que era honra com 10 anos.
Sim, 10 anos, cara.
E aí eu guardei a carta, eu fiz uma pastinha, porque quando eu vou pro jornalismo, em geral, né? Eu vou pra Band, depois pra RBS, eu tive que me esconder, né? Tipo, ah, se eu for trabalhar no esporte, eu tenho que esconder meu time. Então eu pego uma pasta e guardo tudo que eu tenho de Grêmio. Sim. Carteirinha de sócio, pôster, recorte de jornal. Cara, guardei tudo pra um dia, quem sabe, abrir. E aí, pô, tava pronto, assim. A minha abertura do time tava pronta. Abri aquela pasta e gravei.
Cara, muito torcida, nós vamos mesclando as histórias aqui, porque nós vamos...
Cara...
Vai, por favor.
Aqui tá liberado. Pode fazer o que tu quiser. Mas a história do Jeff é das mais legais, porque eu conheci ele no negócio do Cavani.
Do
Cavani.
Começando aqui, cara. Primeiro...
Cavani é boa.
Eu sou o caçula daqui, né? O Duque, ele começou... Os vídeos dele, eu não era nem nascido.
Mas também vai ficar careca rapidinho, né?
Não, eu mesmo...
Tem essa história.
Te interrompendo. A gente viaja, cara, e seguido chega nos lugares, a gurizada fala, eu era pequeno e o meu primo me mostrava teus vídeos.
Cara, sim, isso aí que eu ia falar, velho. Toda a gente vai nos lugares assim, e daí todo junto dele. Pô, Duker, eu via todos os teus caras lá de Santos, agora a gente foi. Sim. Pô, Duker, quando eu era mais novo, via todos os teus vídeos, cara. E tipo, você tá junto desse cara aqui, não... Tava junto esse cara aqui nas viagens.
Não, o Duker é foda. O Duker é muito foda.
Eu não, nem sempre fui amigo de vocês, né?
Primeiro te mandar um abraço pra tua mãe, porque, puta...
Dona Denise,
gente boa demais. Ela tá
mãe,
sempre nos
amo.
Vídeos.
É. Tá sempre,
e também, e tu arrebentou ela com essa cabeça, né, Tia? Pau, coitado. Ela tá bem...
É calvo, é cabeçudo. É.
Tá foda. Ah, mas vai.
Um abraço pra minha mãe, minha avó,
é uma personagem
avós,
também, a
família.
Tua mãe, tua avó. É.
Sempre coloco ela junto. E, cara, eu sou o caçula aqui, mas vocês três tiveram muita... influência na minha vida, no meu gremismo, vou falar de cada um. Duda,
ih, rapaz.
Eu tava lá no quarto, quinto ano do colégio, e minha mãe me levava no colégio escutando o Pretinho Básico, e eu gostava de imitar o Jason.
Ué, nada!
Eu sou o Jason, tá lá, entendeu? Sempre Duda na Atlântida, cresci escutando. O Léo, via muito Léo na RBS, fazendo as coberturas do Grêmio, esperava o Globo Esporte começar pra ver as matérias do Léo, sempre vinha com uma cobertura muito massa.
Obrigado.
E, cara, esse cara aqui, hoje em dia eu falo, cara, eu sou amigo desse cara. Eu vi os vídeos da torcida desse cara, cresci aprendendo as músicas da geral, vendo os vídeos dele no YouTube, vendo ele no Instagram, as fotos. Ah, esse cara é foda. E hoje em dia eu tô do lado desse cara, produzindo também um negócio que eu amo, que é ser gremista.
Fizemos algumas viagens juntos algumas. Já, né, velho?
Eu vou te dizer, o Dugger é uma instituição do Grêmio.
Entidade, uma entidade.
Eu fico puto com o Grêmio que não trata o Dugger melhor. O Dugger tinha que ter um...
Obrigado.
Ué, tu sabe disso, eu já te falei 500 vezes. Ele concordo. É muito foda. Concordo. O Dugger fez coisas pro Grêmio que, meu, não é todo mundo que fez.
Cara, eu tô obrigado, velho.
É verdade.
Ano passado,
não, muito feliz com isso.
E é reconhecido pela torcida, a tua rejeição é quase zero. Todos nós temos rejeição, mesmo de gremistas, e é tranquilo. E colorados, que eu também tenho uma rejeição, mas uma aceitação muito boa, tu também tem, eu tenho certeza. Ou tu vai dizer que tem colorado que. Eu não recebo nada contra,
assim, sabe? Muito pouca coisa, né, velho?
Também os caras vão te consumir, mas assim, tipo assim, tu não é um cara, ao contrário dos guris que são mais, às vezes, vão pro conflito.
Vão pro pau.
Vão pro pau, vão dizer assim. E aí é normal que haja uma rejeição. Tá todo mundo no seu papel, entendeu?
É que tu toca num ponto, Duda, que o Dugger ajudou uma geração do interior a se identificar
muito
com o Grêmio.
Muito sinistro. E num momento que não tinha muita
cara,
coisa.
Eu era, cara, vou dar um exemplo. Eu sou um cara do interior, Taquara, região metropolitana. Eu tinha que esperar a 0 hora do outro dia. Tipo, o Grêmio jogava de noite, tá? Aí eu tinha que esperar a 0 hora do outro dia pra eu saber a foto do jogador, as informações do jogador, e às vezes eu pegava teu vídeo no Orkut ali e vinha, cara, eu ficava encantado, entendeu?
E tu via do jogador, tu nunca viu que tinha na arquibancada, né?
Exato.
E isso foi uma coisa
meio... Essa é uma parada fora.
Que era
essa
não é virar e ficar...
Sim, a parada que eu queria ver na geral,
mas não, exato, arquibancada.
Cara, eu lembro que eu ficava no meu computador, num desktop, né? Num coisão gigantesco, assim, de tubo, e botava os vídeos do Dugger, aumentava assim o volume na caixa de som pra ficar ouvindo a geral cantar, tá ligado?
Que massa,
né? Aí depois baixava nos Kazaa, os vídeos, porque tu transformava em som o som da geral.
Ah, aí ficava cara, ano passado, eu sempre tive muita noção do que o Dugger era, mas só tu vendo de perto, às vezes, pra tu saber o que é de verdade. E ano passado, cara, eu fui nos 19 jogos fora de casa do Grêmio ano passado na Série B. Muitos deles, acho que o Dugger só faltou em dois, um.
Eu voltei Vila Nova e São Januário contra o Vasco, que eu tava
dois
viajando.
Jogos, tirando todos, o Dugger tava junto comigo. E tipo, a gente ia pro Maranhão, pro interior de São Paulo, pra Maceió. Cara, em todos os lugares chegava os caras.
Muitas namoradas, meu.
Calma.
Calma que nós vamos falar do capítulo Mulheres.
Aí, cara... Tá, agora me perdi. Assim, tu viu como é que é, né? Não, mas...
Concentrou.
O cara via no Dugger assim, com um brilho nos olhos. Pô, Dugger, tu formou o meu gremismo. Eu só sei as músicas por de ti.
É.
Entendeu? E tipo... É um
esse reconhecimento
real.
É foda, né?
Cara, é o... Pra mim é o que tem de melhor, assim, sabe? Cara, de fazer... Cara, porque tá fazendo... Tá seguindo o Grêmio. Criando conteúdo do Grêmio. Indo todos os jogos. É uma coisa que eu queria muito tempo. E eu consegui passar a fazer ano passado, assim. É um troço espetacular. Aí de chegar nos lugares e ter esse feedback ainda, cara, porque assim, a galera vê a parte boa, a gente vai postar a parte boa, mas cara, tem um perrengue atrás, tem a correria, tem um lance de grana, correr atrás de grana, sabe, de patrocínio, que hoje, cara, graças a Deus a coisa tá rolando muito legal, assim, e tem tudo isso, e aí tu chega e tu tem esse feedback da galera dizendo, pô, cara, teve um cara lá em Ponta Grossa e depois encontrei ele em Londrina. O cara falou, cara, eu quero bater uma foto contigo porque eu sou gremista por causa de ti, por causa do meu pai. Massa, né? Porque eu era daqui, a galera torceu para outros times, meu pai fazia aquilo, meu pai começou a mostrar as coisas, então eu sou gremista por... Porra, cara, escutar isso, depois de, pô, 18 anos fazendo, faz valer a pena cada segundo.
Não, e
cada
vou te dizer, antes de eu ouvir o Jeff, que a história dele é muito boa, de como ele começou, é legal mesmo, o teu sobrenome virou uma marca, né?
Porque foi de uma forma despretensiosa. Eu tinha esse domínio Dugger.com.br, que o nome é Dicker, a galera pergunta, mas como a internet não tem a trema, assassinou a trema. E eu botei essa lista, o site que era essa lista de jogos, porque eu já tinha esse domínio para ter o e-mail, arroba do... Eu botei ali e a coisa ficou. Em 2007, eu lembro, que eu pensei, eu vou. Quando a coisa já tinha tomado o corpo, né, cara? Já tinha. O site tinha milhões de views por mês. Eu pensei, vou mudar, vou botar um outro nome, sabe? Fotos do Grêmio, alguma coisa relacionada ao Grêmio. E uma galera falou, meu, não muda.
É, a marca
porque
é.
Porque já criou uma marca. Talvez se tivesse mudado, ainda teria tempo de crescer, sabe mais. Mas a cara.
Não, mas
passou...
a marca é essa. Jeff, como é que foi a tua história, que ela é muito curiosa? Porque eu estava num feriado, eu ainda trabalhava na RBS. E eu tava no sala de redação e aí, cara, a gente tinha que entrar toda hora com as notícias do coisa. E aí eu entro no Twitter, eu acho, e tem um arroba de alguém que a gente não sabe. Cara, seguindo o avião, o pai, a mãe, ligando pro irmão. Verdade, cara. Eu disse, meu, que isso, velho? De onde que é que saiu o FBI Tricolor?
Cara, vamos começar pela história do Jefferson Lisboa. Quem é o Jefferson Lisboa? Cara, eu sempre fui muito gremista, muito por influência. Agora, mano, um abraço pra minha avó, Dona Lorena Carpes. E também pelo meu primo, Thiago. Cara, eu fui uma vez no Olímpico, uma vez só. Foi em 2010, o jogo contra o Sportivo, o Grêmio ganhou 2-0. Eu entrei em campo com o Rodrigo, que era o zagueiro. Única vez que eu fui no Olímpico,
jogar no
eu sou da geração
lado.
Arena, né? E, cara...
Sou da geração Arena.
Sempre, nunca, assim, me vi... Ah, odiava falar em câmera, odiava falar em vídeo. Botava uma câmera na minha frente e não conseguia falar.
Eu odeio até hoje, velho.
Ia apresentar trabalho no colégio, eu gaguejava, mas sempre fui muito despojado pra falar. Só tinha vergonha. E aí, cara, eu jogava futebol, era goleiro. Jogava no Cruzeirinho, já fiz teste no Grêmio.
Ah, tu era goleiro. Não.
Véio, vamos começar a mentir agora?
Não, verdade.
Pronto, vai mentir que jogava bem agora.
É, não, cara, só um pouquinho. Já, aí, já chegou o Duda aí que disse não, que já é jogador. Agora tu também?
Olha ali atrás, ó.
Eu sempre fui goleiro. E sempre joguei por aí, fui pra São Paulo jogar, joguei pro interior. Aí veio a pandemia. E tu não tá impossibilitado de treinar, tá impossibilitado de jogar, não tinha como. Todo mundo em casa. E eu, cara, o que eu vou fazer agora? Vou ter que me ocupar, não gostava de estudar. Eu era aquele cara que ia pro colégio pela resenha. Todo mundo gostava de mim no colégio. Eu era o cara, assim, que todo mundo conhecia, mas o cara que odiava estudar.
Entendi.
E aí, nisso, veio aquela novela do Cavani. E eu até lembro até hoje. Eu tava indo com a minha família pra Santa Catarina, na praia, ficar isolado lá na praia. Na pandemia. E a gente parou na van. Curiosamente, paramos na van e eu fiquei no carro. Aqui, eu quero descer na van. Quero fazer o quê na van? E aí, nisso, eu comecei a olhar o Twitter.
Aí, Léo.
E nisso, me veio uma thread de uma menina.
Deixa aí, Léo.
Sete motivos porque o Cavani viria pro Grêmio. Então, eu comecei a olhar aquilo, cara. Cavani vir pro Grêmio. Cavani nunca viria pro Grêmio. Cavani é jogador estrela. Como é que o Grêmio vai trazer? E aí, eu pensei, cara, sempre gostei de falar do Grêmio, tinha que inventar uma coisa pra falar do Grêmio, dar uma zoeira. Fui lá, criei um perfil no Twitter, Vem Cavani, o nome do perfil.
Cara, Vem Cavani.
Vem Cavani. E o que era a minha ideia? Era só postar o horário e o dia. Por exemplo, quarta-feira, 3 da tarde, o Cavani já chegou? Não. E era só isso. Só que, tipo, na primeira noite eu comecei...
Que nem aquele que tem do Inter, estamos há tanto tempo sem time.
Isso aí,
todos
isso,
os dias,
igual
cara,
isso.
Não, mas esse é fácil de repercutir, né, velho? Isso é
tradicional, já virou tradição. E esse que é o curioso, cara.
12 anos já.
O primeiro dia que eu fiz isso, eu fiz 3 tweets. Um de manhã, um de tarde e um de noite. O da noite explodiu. Explodiu. E nisso eu pensei, bah, eu acho que eu posso aprofundar. Porque eu comecei a ganhar 1000 seguidores, tava com 1000 seguidores, já no primeiro dia. E aí eu, cara, eu tenho que aprofundar isso, aprofundar. Nisso começou, cara, a loucura. O avião do Celso Rigo lá, que podia estar trazendo o Cavani, rastreando os voos do Cavani, comecei a criar uma legião de seguidor que queria saber se o Cavani estava vindo ou não pro Grêmio, trazendo todas as informações de todos os jornalistas possíveis, jornalistas da França.
Sebastião, não sei quem lembra.
Sebastião Zuri, esse aí que soltou a bomba.
Esse aí,
e mapeando todas as possíveis informações do Cavani. Cara, foi isso. E ligava pra fazenda da divisa do Uruguai.
Isso, os cara,
do salto, o Cavani era salto. E lá a família dele tava lá. E ligava, enchia o
e
saco.
Irmão,
e rastreava. E ia atrás do Google Maps saber onde é que era a casa do Cavani. Cara, foi uma loucura. Aí o mês, aquele setembro, acho outubro, foi uma loucura. E nisso, tava assim, caminhando já pro desfecho. Ninguém sabia pra onde o Cavani ia. E o Vaguinha. O Vaguinha, que hoje é colorado, mas na época era isento.
Ele sempre foi.
E aí ele me chama, cara, eu preciso fazer um vídeo. Aí, por que, que o Cavani ainda... Por que, que a torcida ainda acredita no Cavani? Mas ninguém sabia quem era o cara do Vem Cavani.
Sim.
E daí ele, mano, preciso que eu grave um vídeo aí falando. E eu, puta...
Quem é o cara do Vem Cavani?
Cara, muito eu bom. Passei o dia inteiro tentando gravar um vídeo sem gaguejar e sem repetir palavra pra mandar pro Vaguinho. Era sexta-feira de noite, eu mandei pra ele um vídeo de 3 minutos. E aí, no sábado, ele disse que ia postar o Cavani e foi pro Manchester United.
Puta que pariu.
E aí acabou, Vem Cavani.
Explodir, assim.
Acabou o perfil, Vem
acabou
Cavani.
Acabou o perfil, Vem Cavani. E eu, bah, galera, foi bom, valeu, mas agora eu tenho que tocar minha vida. Daí, do nada...
Que era a tua vida na época?
Era voltar aos treinos. Voltar, me dedicar nos treinos. Eu ia
jogar futebol.
Eu ia tentar voltar, tá. Entendeu? Tipo, treinar em casa, fazer um circuitinho. E aí, cara... Os caras começaram. Pô,
Cavani,
mano,
tu precisa continuar.
Tu precisa, cara, continuar com o notícia do Grêmio.
Só um parênteses aqui, perfeito, não, o negócio.
Tá cru de novo, meu?
Como tá cru, cara? Olha aqui.
Deixa eu ver. Então, tá bom, tá bom.
Que isso?
Tá bom.
Vocês
tá
vão
bom.
Ter a, vocês vão ter a tá honra bonito. De... Primeiro que essa aqui é a melhor carne que tem, é que é Las Pedras, né? Uruguaia. É, do frigorífico lá perto do Cavani, lá, se for o caso.
Tá.
Só Série A come isso aqui, mas vai. Pode
tá seguir. Bonito, hein?
Aí ele continuou com os caras pedindo. Mano, sem mensagem no meu DM. Cara, continua com a notícia do Grêmio. Ninguém sabia quem eu era, né? E aí, cara, FBI Tricolor, um cara comentou lá, pô, cara, tu investiga tudo, então bota FBI Tricolor.
Vai, baita nome.
Tu não sabe quem é esse cara?
Não me lembro.
Vai, esse cara tinha que...
E agora tinha que estar aí também, hein?
Não tem FBI Palmeiras?
Tem, FBI Palmeiras, FBI Bahia, FBI
Galo. Ah, agora tem?
Eu vi na internet.
E aí, cara, eu comecei a trazer todas as notícias de todos os jornalistas do Grêmio. Daí criei um Instagram, comecei a gravar vídeo, assim, falando... Bom, eu falava bem assim, e aí, gurizada, seguinte, gurizada, notícia de hoje, gurizada, entendeu? O tempo todo. E aí, cara, foi evoluindo, foi botando a minha cara, foi no Instagram, notícia do Grêmio.
Deixa eu botar aqui a carninha.
Mas sem experiência nenhuma, né?
Sim, só na... Tá, o FB, então, foi um gurizão que criou pra ti, entre aspas, e aí tu começou a pegar a informação, porque hoje é super comum, né? A gente vê, tem vários perfis, assim, que colocam, sei lá, né, abre aspas, a notícia e bota um emoji de jornalzinho e dá o crédito.
É, hoje eu não trago mais tanta notícia.
A galera que trabalha sem trabalhar, né, meu?
Exatamente.
Mas aí começou. E quando eu decidi que, pô, eu tô tendo certa relevância, foi quando voltou os jogos na arena, que eu comecei a ir de novo. E os caras me reconheciam. Pô, o cara do FBI, e aí FBI?
Ah, ficou assim. Aí, Léo, pega aí, ó. Que foi, Cris? Pode deixar, cara, entra aí.
E aí começou.
Tem muita coisa.
Boa. Nisso, me inscrevi.
Boa, boa.
Eu percebi, pô, essa é a minha área. Todo mundo falando, é a minha área, jornalismo. É a tua área. Faz jornalismo. Me inscreve. Vestibular da PUC de jornalismo para dezembro de 2021.
Ah, boa. Foi.
Pô, estudando, fazendo redação. E aí, sexta-feira, o vestibular era domingo, eu vi. Grêmio e Corinthians. Grêmio precisa se salvar contra o Corinthians, São Paulo, caravana pro jogo.
Domingo, caravana pro jogo.
Saía no sábado às 2 da tarde, chegava lá domingo, quase na hora do jogo. Daí eu olhei aquilo, olhei pra minha mãe. Minha mãe vai me matar. Mas não, botei aquela ideia na cabeça, paguei a excursão, fui lá no meu perfil, fiz uma vaquinha. Galera, eu quero ir, mas não tenho dinheiro. Preciso que vocês me ajudem, que eu quero muito ir e talvez consiga iniciar um conteúdo legal pra vocês aí, diferente. Comecei, fui e falei, mãe, vou ter que ir, mãe. Minha praia agora é o Grêmio, eu quero fazer jornalismo, mas isso deixa pra outra hora. Me toquei pra São Paulo de caravana, começando a fazer vídeo pro YouTube daí. E aí que foi, começou o vídeo no YouTube. Jogo contra o Corinthians, foi o meu primeiro vídeo no YouTube. E no caso é eu indo pra viagem, mostrando tudo que eu faço na viagem.
Que ano era isso?
2021, em dezembro.
Ah, tá. E aquele aí, que foi 1-1?
É.
Que o gol do Renato Augusto, um foguete.
Horrível aquele jogo.
Aquele gol lá.
E aí, cara, lá começou...
Cara, eu tava atrás do gol naquele lance, tava pela
RBS
ainda. Bah, cara, que decepção, assim, ó. É... Bah, ali
o Grêmio jogou muito bem aquele jogo.
Jogou muito bem,
não
cara.
Não merecia.
Muito
foi
bem.
Quando o Kahneman sente no aquecimento, né? E não joga.
Ah, mas isso é a tônica do
não,
cara.
Não, o Kahneman
jogar bem e não conseguir
ganhar. Acho que ele não jogou, meu.
O Kahneman. Grêmio e Corinthians em São Paulo?
Então ele joga todo torto.
Não, ele joga todo torto.
Então, foi no Maracanã contra o Flamengo.
Isso.
Que ele não joga.
Ele joga
de 1-0.
O Kahneman, ele jogava quase corcunda, assim, ó.
Cara, ele jogava.
Era um absurdo,
assim,
cara. Era um absurdo, eu me lembro. Assim,
cara, uma loucura isso.
Mas aí tá.
Jeff, desculpa.
Fiz o vídeo contra o Corinthians e bombou. 30 mil visualização já na primeira semana.
Porra!
E aí eu, pá, vou ter que continuar, né, mano? Fiz o contra o Atlético Mineiro que nós caímos. E aí acabou. Acabou e depois volta a Série B e os caras começaram. A pressão no gauchão. Cara, tem que ir todos os jogos no gauchão. Tem que ir, tu tem que continuar. Os teus vídeos é massa, os teus vídeos... Tu fez 2 vídeos, mas tá nos aproximando. O pessoal do interior chamava. Pô, mano, seus vídeos é tri, mostra o dia a dia da torcida. E aí fiz todos no gauchão. Os 38 da Série B. Ano passado só faltei um, que foi contra o Mirassol. Na Copa do Brasil que a gente caiu, primeira fase. Mas os 38 da Série B eu fui...
Tu viajou todos?
Todos, todos. E nisso, mais tomando prejuízo. Porque eu não tava com patrocínio tão forte assim, ou seja, ganhava, mas, tipo, a dinheiro é tudo pra viagem. Eu não conseguia ter pra mim.
Plantou uma semente, né,
meu?
Mas pra mim, na minha cabeça, era um investimento. Pô, começa na Série B, vai evoluindo. E, cara, foi fantástico, sabe? Tipo, os vídeos, assim, no YouTube não tinha tanta visualização, mas o Instagram bombava, a galera queria ver.
Os vídeos hoje saem na segunda, 7 e 3.
Não, na segunda não. Um dia depois do jogo, às 19h03, que é o horário do Grêmio, né?
É
uma
boa ideia.
E aí, fiz todos a Série B. Cara, cada perrengue indo de...
Calma, depois tu vai me contar uns perrengues. Não, os perrengues são muito bons.
Mas basicamente foi isso. E hoje eu sigo fazendo todos os jogos. E, cara, até falando da questão do Duker, hoje eu consigo sentir um pouco o que ele sente. Porque, cara, o pessoal do interior
já vem também dar esse feedback,
muito,
né?
Muito. Os caras te reconhecem, os caras te abraçam. Pô, cara, tu passa energia pra mim.
Não, é fácil de te ver de longe com essa cabeça.
Com essa cabeça. Ô, Duda,
Ô, Duda, vai.
Posso fazer um link aqui de uma coisa legal?
Pode, óbvio, meu.
Que foi algo que eu aprendi, talvez tu tenha passado por isso também. Quando eu saí da RBS, o que eu pensei? Cara, eu vou fazer o que eu fazia no Globo Esporte. Fazer umas reportagens legais, algo produzido. É o primeiro baque que eu tomo. O que eu fazia na TV não funcionava na internet.
Não funciona.
Exatamente. Não funciona.
É outro
não funciona.
Mundo, né?
É outro mundo.
É outro mundo completo.
Caramba, cara. Eu pensei, pô, vou levar o quadro Careca de Saber pras redes sociais.
Outra, é um outro funcionar. Público que consome,
outro público, entendeu? Cara.
Tu não... trabalhava pra, com todo respeito, pra senhoras, donas de casa isso. De 60 a mais.
Que tu sabe?
Que iam assistindo a parada do almoço.
Exato. É. Ainda também participava do Globo Esporte. É, cara, não funcionou. Não funcionou. E aí vem a questão do que o FBI aqui falou, no sentido que, cara, ele não conseguia falar direito, repetia palavras, mas era natural. Era natural.
Era um torcedor tentando.
É a galera que é espontaneidade. É espontaneidade. E aí eu pensei, cara, eu tô aqui cheio de firula pra falar, sem falar palavrão, eu tenho que ser eu mesmo.
Claro.
E aí eu tomo um, sabe aquele estalo assim?
Porque até se
tomo um tapa na cara,
por,
né?
Imagina, tu trabalhou, cara, quantos anos trabalhou?
Deu 10 anos.
10 anos você vê como é que tu vai se desvincular tão rápido.
Essa galera, cara, prefere um vídeo que tu... Cara, pega o celular,
isso,
tosco, véio, torto, sim, e fala do que
Léo, eu parei de...
Um tripé, uma produção...
Eu fazia vídeo, cara. Chegava no final do vídeo, eu tropeçava numa palavra, eu... Ah, vou gravar de novo. Eu disse, não, cara, por quê?
Não, cara.
Não, eu falei errado. Peraí, gente, deixa eu falar de novo aqui.
Tchê, Léo...
É isso, né?
Eu também. Isso aí é uma coisa do minha da... Por exemplo, frequência. Agora, trocando... Uhum, uhum. Eu vim da rádio, cara, pra mim frequência é a coisa mais importante que tem pra te fidelizar alguém.
É.
Então assim, ó, meu, pode chover canivete.
Uhum.
Vai ter um vídeo toda segunda-feira, 7 horas. Vai ter. Só não teve agora que eu fiz a série do Walter, mas eu postei todos os dias uma série que, porra, meu, bem produzida. Pô,
parabéns,
bonita,
aliás, muito massa.
Né? Pô, um negócio legal. Se não, meu, todos os dias, 7 horas, toda segunda.
Uhum.
Tem. Então, a frequência. Isso veio da rádio, mas, meu, se eu quiser um dia. Cara, não consegui, meu. Fiquei doente. Uhum. Pô, tive viagem. Me dei o direito. Cara, eu posto desde que eu não... A gente pode, entendeu? Só que pode. É muito do nosso
não
aí.
Tem chefe, né? 15...
Não. É, não tem mais chefe.
Pra mim já é diferente. Porque eu atraso ali. Se não, o vídeo não sai 19:03, cadê o vídeo? Tu não tá mais trabalhando? Virou vagabundo? Entendeu?
É que tu bate muito na tecla do horário. Que é bom também. Que é bom também.
E daí a galera fica esperando ali, né?
É.
Mas aí às vezes atrasa. Pô, mas tu virou vagabundo? Tu esquece que tu tem um público?
É, mas isso é bom. Deixa eu perguntar um negócio, meu. Que é, o Duker, de nós, é o cara que começou antes, eu acho. E hoje tu mudou um pouco... E eu quero te perguntar o seguinte, tu era o cara da arquibancada, que hoje tu, além de trabalhar pega pra ali, nós, né, que a gente...
Bela
que,
vista ali,
aí. Pega aí, aí. Que a gente consome, tu tá muito próximo dos jogadores, né?
Cara, teve uma mudança de tudo, assim, na minha vida desde o começo, porque eu sou engenheiro, quando eu comecei a fazer as fotos e vídeos, eu tinha acabado de me formar e tava fazendo mestrado em engenharia, então eu fiquei até 2017, eu trabalhava com engenheiro, meu ganha-pão... O que pagava as contas era engenharia. Tava quase terminando doutorado em engenharia.
Caralho, né? Velho.
É, pô, trabalhava
sabia na URGS. Também, cara.
É, trabalhava com pesquisa na URGS.
O homem fez assim, ó, uma carreira.
Cara, mas teve alguns momentos assim que eu pensei, ah, agora é a hora que eu vou largar. A primeira vez foi em 2012, que uma empresa americana, até Daniel Gamba, não da RBS, um outro amigão meu, trabalhava numa empresa em Los Angeles, me convidou para cobrir as Olimpíadas de Londres pra empresa dele.
Ah, eu acho que eu me lembro disso aí.
É, até mandar um abraço pro Gamba. Encontrei ele agora lá no Rio. Foi a primeira vez que eu pensei. Cara, talvez eu vou... Sabe, é a hora de... Aí não foi. Aí em 2014, eles me convidaram pra fotografar a Copa. Aí eu pensei de novo. Aí a Joana, minha esposa, ficou grávida. Aí pensei, agora não é a hora de...
Sim, de arriscar, né?
E aí foi... Não deixa enfim, de ser por uma série de circunstâncias, em 2017 foi quando eu dei o mudança mesmo, assim, de chave, sabe?
Mas o meu...
E aí, mas nessa caminhada, assim, eu comecei na arquibancada, fotografando arquibancada da arquibancada. Aí eu passei a fazer de dentro do campo.
Uhum.
Quando tava
da visão de dentro pra dentro, fora.
Mas fotografando só a torcida, cara.
Sim.
Até foi até o Josias, Carlos Josias.
Uhum.
Primeiro que pegou, não, mas tu tem que fazer de dentro do campo. Aí ele me pegou e me botou lá dentro, assim, com a minha cybershot pequenininha.
Ele chegou pra o pessoal torcida. Lá
e falou, não, meu, ele vai entrar pra fazer pro clube, eu sou vice-presidente. E ele me botou assim, ele gostava do meu trabalho.
Pô, ele te deu um não, legal, hein, cara?
Não, muito. E aí eu comecei a fazer, a partir dali, tá, depois eu consegui Arfoque, fui comprando equipamento, juntando grana e comprando equipamento. E também continuo fazendo do campo, mas priorizando a torcida.
Claro, foi evoluindo.
Um certo momento eu comecei a produzir alguma coisa de jogo também. Aí ali mais para 2019, eu pensei, cara, vou tentar produzir alguma coisa de conteúdo para os jogadores.
Para os jogadores.
Porque daí eu já estava nessa pegada só para fotografia e, cara, é muito difícil monetizar, tu aprender a monetizar, sabe?
Uhum.
Então eu
aí depois eu quero falar de ganha-pão também, que é importante.
Quando
importante,
eu larguei em 2017, assim, eu remei muito para conseguir, cara, fechar patrocínio, sabe? Conseguir para jogos grandes, conseguir para o Mundial, conseguir para as fases decisivas da Libertadores, 2017. Então, eu conseguia nos grandes momentos.
Esse aqui foi um dos que te ajudou, né?
Foi agora, recentemente, foi um dos que...
E esse aqui ainda vai te ajudar.
Esse aí a gente vai conversar daqui a pouco.
Daqui a pouco também, a gente vai falar deles.
E aí eu comecei, inspirado muito pelo Ricardo Nogueira, que é um fotógrafo que hoje está lá em Madrid. Eu conheci ele na Copa América.
Ah, eu sigo ele.
Ele é muito bom.
Uhum.
Eu conheci ele na Copa América e eu comentei com ele, cara, tinha vontade de começar a fazer e tal, tal. Ele disse, cara, David Braz acabou de assinar com o Grêmio. David Braz foi meu primeiro cliente.
Ah, é?
Aí ele disse, peraí que eu já vou mandar uma mensagem pra ele. Eu vou mandar uma mensagem pro David Braz na hora ali.
Ah, foi assim então?
E aí o David Braz entra em contato comigo. Cara,
tipo, boa pra caramba,
equipamento.
Né?
Não, o David Braz é um queridão, é um cara extra classe. E aí eu investi no equipamento, que eu precisava de uma 400, que é uma lente, né, que é bem cara.
Uhum.
E aí eu comecei a fazer. Então eu tento sempre dividir o lance de torcida e campo.
Tu, assim. Então hoje tu consegue... Porque, cara, no teu Instagram, né, Duker, que é Duker Grêmio.
Underline Grêmio.
É, Duker Underline Grêmio. Tu consegue contemplar os dois. Porque eu gosto de ver também as jogadas, porque eu acho que tu faz várias fotos bonitas... Dos caras, né? Pô, tem umas legais aí do Soares que...
Tem muitas fotos históricas, não só da torcida, mas dos jogadores que o Duker tirou.
É, eu tenho na minha parede aqui umas quatro do Duker. Toda hora me perguntam, é do Duker. Não, isso é uma das coisas. Mas tu sente falta de estar na arquibancada ou é uma coisa que pra ti já...
Não, eu sinto muita falta. Tanto que ano passado, cara, nessa campanha de Série B, todos os jogos fora, quase todos... Fora de casa, eu fiz da arquibancada. Eu não fui pro campo.
Ah, é?
É, eu fiz, acho que só Sampaio Correia e Criciúma, se não me engano, que eu fui pra...
Pra dentro do campo.
O resto eu fiz todos da arquibancada pra mostrar ainda esse lance, né, da torcida e tal. E pra viver um pouco também esse lance de arquibancada.
Pra voltar a viver.
Mas
isso.
Eu sinto muita falta.
Fala, Léo. Tu
sinto tá falta com... de ir com meu filho na arquibancada. Que
isso aí deve ser.
Uma parada boa.
É. Fala, Léo, o que tu ia falar?
Não, eu ia perguntar do que... Eu acho que o grande arquivo da torcida do Grêmio no Olímpico é teu, né? Tipo, da geral ali.
Eu acho que sim. Porque era o que a gente tava falando.
Aquela finaleira do Olímpico,
Não, é o que a gente tava falando. Ninguém virava pra arquibancada. Ninguém olhava pra arquibancada na época. O que saía era só o que tava dentro do campo.
Cara, e às vezes... Até eu em casa, assim, eu quero reviver aqueles momentos, né? Que eu não vivi, na verdade. E, cara, que nem a recepção lá em 2007 contra o Boca, né? Eu acho que é um dos mais vistos.
É o meu vídeo mais visto, com certeza.
Mais visto.
Quantos mil inscritos tem no teu canal lá, que ainda tem vídeos lá, né? Quem quiser olhar.
Tá com 80 mil, mas ele tá bem parado. É que o que acontece? O cara que tá credenciado pra fotografar dentro do campo não pode fazer vídeo.
Uhum.
Por um tempo eu fazia e tal, aí os caras falaram, não, meu, não pode fazer vídeo. Não faz. Por isso que o canal tá super devagar, assim, porque eu estando dentro do campo,
tu não pode produzir.
Então eu tenho tentado fazer algumas parcerias, algumas coisas pra produzir alguns vídeos. Então tem focado muito na fotografia, assim.
Mas ele tá lá, mas até hoje tá os vídeos lá da torcida de 2005, 2006, 2004,
1.500 vídeos, pelo menos.
Imagina,
lá, cara. Tem desde o gauchão daquele jogo com 7, 8 mil pessoas no Olímpico até os grandes jogos lá.
Isso é muito bom, meu.
Cara, desde que eu vim pra Porto Alegre em 1997, eu só faltei um jogo aqui, estando em Porto Alegre. Claro, quando eu tava viajando, quando eu tava de férias, não tava em Porto Alegre.
Sim, claro.
Impossível. Mas estando em Porto Alegre,
foi
Grêmio e Santa Cruz em 2016, talvez. Porque no outro dia eu tinha a defesa do doutorado. E aí eu ia sair, ia fazer o jogo e voltar. E aí minha esposa é professora da URSS, a Joana, mandar um beijo pra ela. Ela falou, como assim tu vai no jogo? Eu falei, não, eu só vou fazer o jogo, fazer umas fotos e sair antes de acabar, só pra ir, né? Disse, não, tu tá louco, tu tem a defesa, tu trouxe o doutorado amanhã, cara. Tu não pode ir. Eu falei, não, mas... Cara, e ela falou, não, olha só. Põe a mão na consciência um pouco. E... Aí eu falei, tá
dá
bom.
Uma acalmada.
É, aí eu não fui. Foi
um jogo, cara.
Desde que eu moro em Porto Alegre, foi o único jogo que eu não fui estando em Porto Alegre.
Cara,
olha a dificuldade desse início, né?
Não, porque cara, todo mundo tem a
desconfiança, não tinha essa... não viralizava, né? Pra tu, tipo, viralizar um vídeo, nem existia palavra primeiro,
né? Não tinha,
né?
Vias de.
Mas não tinha, divulgar, cara, não tinha, né? WhatsApp,
é,
não tinha.
Não tinha, como é que chama? Tipo assim.
Te compartilhar por e-mail. É. Ou Orkut,
por
assim.
Por e-mail,
né?
É. Muito. Cara, olha só.
Não existia,
cara,
rede social, né? Não existia. E é um mundo que hoje é completamente impensável.
Ô, Léo, gente, que gatilho que te deu pra te sair da empresa lá e vir pra esse lado aqui que a gente tá?
Duas coisas, Duda. Uma, tu já tava puxando ali, que é salário, dinheiro.
Uh-huh.
Tu conhece bem.
Sim.
E família.
A gente quer muito, a gente quer muito ganhar mais, não sabe como, tá,
exatamente,
ligado?
E família. Antes de sair, obviamente, que me reuni com os gestores e eu pedi pra trabalhar mais. Cara, eu quero trabalhar mais porque eu quero ganhar mais. Não tô vindo aqui pedir aumento de salário. Que eu sei, não é assim que funciona. Mas eu quero fazer mais coisas pra ganhar mais. Né?
Quero merecer ganhar mais.
É, mas não dá.
Mas
não
tu
sei
chegou
que...
em algum momento a tentar, entre aspas, se identificar estando na empresa?
Não.
Ou foi tu, tanto que tu sai sem fazer isso?
Né? Essa ideia de se identificar gremista, ela nunca fez parte do início do processo, assim, não era a minha ideia.
Uhum.
A minha ideia era, no primeiro momento, assim, eu pensei duas coisas. Cara, eu preciso ganhar mais dinheiro, preciso pagar os boletos. Porque tem uma época, Duda, que cai a ficha, que é o seguinte. É muito legal trabalhar na RBS, eu sou muito grato, assim, eu sou, pô, amigos, a empresa, os gestores todos me ajudaram demais. Só que tem uma coisa que o cara percebe com o tempo. Que tu trabalhar na RBS, ter o ego, a fama, não paga boleto. Né? Então, assim, não adianta...
Não dá pra ir no supermercado e dizer, cara...
Eu chego no mercado, pô, trabalho na RBS.
Olha quem sou eu!
Não adianta, tem que pagar
as contas. Passa aí as compras.
Aí eu comecei, cara, deixa eu ver aqui, vou abrir uma janela assim, deixa eu ver o que o pessoal tá fazendo aí fora. Aí tive, vi o Duda fazendo, né? Mas que eu te falei que no início tu foi o cara que me inspirou muito. Comecei a ver vários influencers, pô, os caras estão bem, os caras estão fazendo TV, rádio na internet, pô, eu acho que eu consigo fazer isso também, né? Comecei a pensar sobre isso, beleza. Aí comecei a fazer algumas coisas no meu Instagram, alguns videozinhos, assim, 5 respostas da coletiva do Renato, já pra ir testando. E eu vi que tinha uma audiência boa, TikTok, Instagram, pô, tá legal,
vai indo.
Aí fui lá, me reuni com os gestores, expliquei pra eles que eu queria fazer mais coisas na RBS pra ganhar mais, né? Botei também na mesma questão, pô, quero fazer uma Copa do Mundo, quero fazer uma Olimpíada, como é que eu faço? Qual o caminho que eu sigo? Ah, nesse momento não tem outras pessoas na frente. Aí eu pensei, cara, pra eu fazer uma Copa do Mundo eu vou ter que ficar aqui mais uns 8 anos no mínimo. Pô, 8 anos, cara. Bah. Minha filha mora longe de mim, morava longe de mim, no interior. Cara, 8 anos, será que eu espero tudo isso ou não? E também não tô ganhando o que eu acho que eu deveria ganhar aqui.
E não é certo ainda, né? Também.
E não é certo. Aí eu pensei, cara, vou de novo olhar lá pra janela. Abri a janela, vi, cara, eu acho que dá pra fazer. Me reuni com eles. Ah, gente, eu quero sair por esse motivo. Acho que pra fazer uma Copa do Mundo aqui tá muito longe ainda e respeito a decisão de vocês. Tem outras pessoas na frente. Eu quero ganhar mais e tô vendo que na internet tem como. E aqui tô vendo que não dá, né? Vocês têm várias justificativas. Então eu quero sair. Então fiz um acordo com eles, saí numa boa, assim, sem brigar, e fui.
E deixa eu perguntar pro Léo e depois pros três. Uhum. A recepção da o Duker, mais ou menos, a gente falou um pouco, né?
Uhum.
Mas tu, Léo, quando tu assume, como é que foi a parte das pessoas que te consumiam, por exemplo, que são colorados, por exemplo?
Duda,
como é que foi?
Cara, eu vou te dizer o seguinte, ó, não tô mentindo. Eu não recebi nenhuma... Mas nenhuma mensagem mesmo de torcedor do Inter me criticando.
No máximo era aquilo, eu já sabia.
No máximo isso, sabia, assim, claro. Brincadeira. Mas nenhuma assim, pô, tem um FDP, tem não sei o que, cara, nada. Pelo contrário, muitos colorados falaram, pô, meu, que legal que tu assumiu teu time, é isso aí, pô, pena, não vou mais te consumir.
Uhum.
Mas foi isso, assim, ninguém me botou pra baixo, assim, juro, assim, não lembro de nenhuma mensagem.
Uma melhora no engajamento absurda.
Muito, absurda.
Foi muito como, né, meu?
Engajou.
A torcida do Grêmio.
A torcida do Grêmio é impressionante.
A torcida do Grêmio é impressionante.
Muita diferença.
Quando a gente faz, voltando ao tempo, quando eu fazia matérias no Globo Esporte, a gente fazia enquetes ou campanhas, a torcida do Grêmio sempre ganhava. Sempre. Podia fazer uma enquete assim, quem é melhor? D'Alessandro ou Luan? Vai ganhar o Luan. Ou D'Alessandro ou Viçosa? Vai ganhar o Viçosa. Porque a torcida do Grêmio, cara, sempre interage mais, entendeu? E assim, eu acredito, pelos dados, que a torcida do Grêmio é maior que a torcida do Inter. Mas o engajamento sempre é muito maior.
Sempre
é impressionante. E a torcida do Grêmio viu que eu não tava inventando essa história de ser gremista, né? A gente já contou aqui no início.
É uma coisa que é muito legítima, né?
Muito legítima,
porque
cara.
Porque a história tem que ser verdadeira, né?
Tem que ser verdadeira, né? Sabe? Exatamente. Quando eu puxei aquela carta lá que eu escrevi com 10 anos... A torcida comprou, não, esse cara é gremista.
É, entendeu? Porra. E muito identificado, né?
Muito
as pessoas se identificam.
Exato. Então, eu entendi, cara, eu me identificar gremista vai ser fácil porque eu sou gremista. Então, não vou fazer um esforço aqui.
Sim.
Aí só foi, Duda. Aí, pô, cara, aí realmente aquela ideia financeira que eu tinha lá no início, que pode ser melhor, realmente é melhor. Hoje, eu recebi...
Já tá ganhando quantas vezes mais, cara, que tu ganhava?
Hoje eu recebi o valor do YouTube, tá? Só do YouTube eu recebo mais do que eu recebi da RBS. Só do YouTube. Fora os patrocínios.
Fora os... Aqui é independente. Cara, quem porque, cria assim, conteúdo independente.
É assim, ó, tem que ter coragem. Tem que ter coragem.
Foda, mas entendeu? Tem que ter coragem.
Tem que ter coragem. Ou então hoje, só do YouTube, eu recebo mais do que eu recebi na RBS. Imagina-te. Fora os patrocinadores que se identificaram comigo, que me deu confiança, me deu credibilidade pelo tempo que eu estive na RBS, pelo tempo agora que eu estou na internet. Então, cara, foi assim, eu não tenho... Até hoje, Duda, completou um ano que eu saí, em nenhum dia, em nenhum minuto, eu me arrependi na minha
coisa
escolha.
Coisa boa. Coisa boa. Também não. É muito bom isso. É muito bom. Esse é o melhor sentimento, né?
Falar uma coisa até, ainda do tempo dele, de emissora, as reportagens que ele fazia no Globo Esporte, cara, era sempre muito envolvente, muito criativa. Pô, pegava, cara. Tipo, não tocava só na parte do esporte, tocava assim no...
É que isso era uma linha editorial do Globo Esporte, né?
Muito,
em algum
muito,
momento
muito,
ali,
muito,
né?
Muito.
Eu lembro que teve uma que tu até postou recentemente do lateral lá, que o Thomas Luciano, que até saiu já.
O Escorpião.
Puta, muito legal aquela ali, velho.
E uma boa dúvida que eu sempre tive, Léo. Pessoal da imprensa...
Se ele é careca mesmo, ou é marketing?
Não. Pessoal da imprensa ali. É mais colorado ou mais gremista?
Tu tem dúvida? Ives, já ouviram falar esse termo, Ives?
A Ives é real? É real?
Não, a Ives é uma brincadeira. A Ives é uma brincadeira.
Mas eu acho, sinceramente, que é muito parelho. Eu acho que é muito parelho. Mas tem alguns programas que tem mais colorado mesmo.
Tem alguns programas que são muito mais colorados. Mas muito mais. E eu não conheço nenhum programa da grande mídia que tem mais gremista. Eu não conheço. Só conheço que tem mais colorado.
É, pior. Faz que parte. Verdade. É. Eu acho que é.
Hoje é qualquer pergunta que eu...
Não, eu ia te perguntar. Eu tava falando do negócio dos colorados e tal. Como é que é a tua relação...
Tu vai apanhar, hein, cara?
Primeiro com a torcida do Grêmio. Como é que a torcida do Grêmio te recebe, né? E, tipo, eu sei que te recebe bem, mas... Porque, cara, eu tinha uma parada quando era isso. Cara, tu não me representa. Eu falei assim, não, mas relaxa. É impossível representar 8 milhões de pessoas.
É que existe essa coisa, é o representante. Cara, não tem representante. Tu só representa as pessoas que se sentem representadas.
Exatamente. Mas... Cara, eu não tenho... Nunca tive a pretensão. Os 5 anos que eu fiquei no estádio, eu jamais quis ser o representante do Grêmio. Cara, gostou de mim? Beleza, tamo junto. Agora, se tu não gostou, são as minhas opiniões. Alguém reclama disso,
Cara, eu vejo que, tipo, tem muita gente que se apega ao meu início. Eu vejo que o meu início ali, bah, eu era muito lelé. Eu era muito dodói, assim. Tipo, eu comecei daquele jeito... Um gurizão
era,
que
não
tava...
Não é mais.
Um gurizão que tava se tocando pro mundo ali que não tinha nenhuma noção, entendeu? Mas daí como tu aprende, quando tu vai caminhando, vai...
Ficou velho já, aprendeu bastante.
Vai conhecendo os Duker da vida, né? Que vão te dando as mortas.
Aí tu vai vendo que...
Cara, hoje, eu... Às vezes o cara volta triste, que nem agora de Santos, tu volta... Ah, que merda de jogo, né?
Mas faz parte, cara. É isso aí.
E aí tu vê, tu lança o teu conteúdo, que nem o meu vídeo do YouTube ali, mostrando como é que foi a minha viagem, tu vê os caras, pô, mano, obrigado pelo vídeo. Tu faz me sentir junto contigo, tu faz me sentir no meio da torcida, tu traz um ambiente que a gente não conhece. Só isso já faz tu ganhar o teu, entendeu? O Duker recebe muito isso também. Mas só tu vê aquele cara do interior, não sei da onde, que o teu conteúdo chega nele, e ele se sente parte, por exemplo, da geral, da arquibancada, dos vídeos da torcida, entendeu? Só isso já te alegra. Mas a minha relação, assim, com os colorados, tu diz também?
Mas com os gremistas.
Primeiro, cara, assim, sempre tem se aquele que não curte. Não, esse cara aí é Nutella. O cara vê que eu sou novo, ele vai, esse aí é Nutella. Mas eu não ligo, eu não bato boca, entendeu? Só que, tipo, o cara vem e me xinga e eu bloqueio.
Tu usa o bloco como recurso.
Usa o bloco porque o cara vai me, tipo, de boa, até Nutella, tá, de boa. Mas, vai te cagar, até um otário. Aí eu já bloqueei, entendeu?
Sim, quando o cara parte pra...
Mas a questão com os gremistas, assim, é sempre de boa, cara. Ainda mais que o pessoal do interior, assim, o pessoal do interior me abraça muito. Eu não sei se vai perguntar sobre isso, mas até pelo... A série lá que eu comecei.
Não, o que eu acho legal é um conteúdo que tu faz quando tu viaja.
É isso aí que eu ia falar.
Essa série é legal pra caralho.
Eu comecei, a explicar pra galera, esse ano uma série no meu canal que eu vou... Eu pensei assim, esses jogos na arena é sempre a mesma coisa, é o pré-jogo, é a torcida.
É sempre meio igual, né?
Eu vou fazer uma maluquice. Eu pensei, cara, eu vou ir até uma cidade do interior e vou vir com os caras de lá pro jogo do Grêmio pra mostrar.
Grenal, não foi?
Fiz dois. Pra mostrar como é que é a andança deles.
Muito bom isso, cara.
Aí, cara,
a ideia é muito boa.
Isso foi muito aceito. No primeiro dia, assim, eu recebi mensagem de todas as cidades do Rio Grande do Sul. Paraná,
vem pra minha!
Santa Catarina, vem pra cá, vem pra cá. Cara, eu fiz duas vezes. A primeira vez
Foi. Fala no microfone pra nós te ouvir.
A primeira
bem.
Vez foi no Grenal do Gauchão, que o Grêmio ganhou com o gol do Vina.
Sei.
Que eu fui pra Frederico Westphalen.
Isso.
Peguei um ônibus de rodoviária, fui até lá, 7h30 de viagem, 8h. Cheguei lá, os caras me receberam com churrascão, vim com eles pro jogo, tudo certo. O pessoal curtiu pra caramba, o vídeo teve 40 mil visualizações.
Porra, bom demais.
E tipo, o meu anúncio disso, que eu ia ir pra tal cidade, era assim, eu fazia um vídeo na frente da rodoviária. E aí, galera, eu tô indo pra tal cidade, que é 1000 e tantos quilômetros de ida e volta, quero ver se vocês acertam qual que é. Aí eu ficava chutando, assim, nos stories.
É, o teu engajamento é bom, né, Tchê?
Eu ia nos
é
stories bom, e postava um vídeo do andando de ônibus, em algum lugar por aí, a localização. E os caras tentando adivinhar, Fui pra Frederico Westphalen no Grenal, e agora eu fui pra Frederico na final contra o Caxias. Fui pra Frederico contra o Inter, e na final contra o Caxias eu fui pra Santana do Livramento, que é lá na fronteira com o Uruguai. Peguei o pessoal do lado do Uruguai, lá tem muito da torcida nacional, da torcida do Grêmio. E aí, juntou. Cara, fiz um conteúdo muito massa. Acho que é o melhor conteúdo que eu já fiz.
Claro. Deu mais de uma hora. Isso, Jeff, só pra nós. Onde é que tá lá? Só pra quem não conhece achar.
Livramento?
Não. Onde é que tá o conteúdo pra procurar?
Teu canal, animal?
YouTube. Canal do YouTube. É assim, eu tenho...
Santa.
Eu tô em todas as redes sociais.
O que escreve?
YouTube FBI Tricolor. YouTube FBI Tricolor.
Livramento? Ele perto do Uruguai. Não é Livramento.
YouTube FBI Tricolor, TikTok FBI Tricolor, Twitter FBI Tricolor, Instagram FBI Tricolor.
Tá.
Tudo FBI Tricolor, mas os vídeos das viagens, que é mais completo com tudo, é só no YouTube.
Cara, o FBI nunca te incomodou com os direitos autorais?
Vai tentar entrar nos Estados Unidos
agora. Cara, mas eu recebo várias mensagens.
Vai tirar o visto.
Eu recebo várias mensagens, assim, de pessoas estrangeiras achando que eu sou do FBI, tipo, denunciar um caso de homicídio, tá ligado?
Não, sério.
Mas, cara, continua falando sobre essa viagem pra Livramento.
Sério
mesmo.
Não, os caras estão do FBI. Sim, os caras devem escrever FBI.
Eu apago o bloqueio, cara.
É que eu acho, sabe o quê? O cara que marca o FBI e tu tem bastante
o
seguidor.
Twitter pelo engajamento.
É, eu acho que indica ele.
E, cara, eu fui pra Livramento lá, fui recebido. E, tipo, lá é assim, um lado de Rivera é o pessoal do Nacional e o lado do Grêmio é o pessoal do Grêmio, da geral. E aí, junto os dois. Eles me receberam lá com churrasco, fizeram um ensaio da banda. E ainda pra cá, os caras muito loucos, bebendo e vendo tocando. Cara, é um conteúdo massa de assistir.
É legal.
E esse conteúdo se finalizou muito bem, porque eu chego aqui... O jogo era, acho que às 4 ou às 7. Acho que às 4. E eu chego aqui 11 da manhã e ainda pego todo o conteúdo que eu tinha que pegar aqui, na arena. Faço todo o pré-jogo. E no jogo depois eu consigo entrar dentro do campo. E dei entrevista ao jogador. Cara, esse vídeo tá muito massa.
Eu me lembro que
é o da final do Gauchão.
A gente tava no camarote lá junto e aí tu desceu.
Aí é o da final do Gauchão. E tipo, isso foi... Quero continuar fazendo isso, mas só nos jogos assim muito importantes. Porque é uma caminhada, né, cara?
É cansativo.
Jeff, deixa eu te perguntar. Que história é essa que tu foi lá pra acompanhar o Nacional...
Isso aí foi muita influência também desse pessoal do Livramento, entendeu? Porque foi a primeira vez que eu fui foi que tem a nossa amizade, né? O Grêmio é muito amigo do Nacional, as torcidas, a geral do Grêmio, a Alamana do Parque, como eu tô sempre junto com a geral ali, acabou que no jogo do Beira-Rio, que foi no Beira-Rio primeiro, né? Primeiro foi no Beira-Rio. Eu pensei, mano, vou fazer essa loucura, vou lá no meio dos caras, os ingressos esgotaram muito rápido, eu consegui. Comprei.
2x2.
E aí peguei, fiz todo um conteúdo. Os caras se reuniram na arena pra ir pra lá e eu fui junto. Cara, peguei toda.
Aí tu fez o mesmo vídeo, só que estando na torcida do Nacional.
Como se fosse um torcedor do Grêmio do Nacional. Entrevistei os do Nacional, falei com os gremistas, falei com todo mundo. Fui pro jogo. Fui pro jogo. Deu 30 mil visualizações. Cara, do Nacional invadiram. Os Uruguai invadiram. Meu Instagram, tudo. Cara, tu tem que vir pro Gran Parque Central. Tu tem que vir aqui pro Nacional. E tipo, isso é muita loucura, meu. Os nego do Inter vão encher o saco. E enche o saco. Isso virou, Mas fui. Olha como é que eu fiz. Eu fui, peguei um ônibus de rodoviária, fui até Livramento, fui com eles de Rivera, de caravana de Rivera pro Uruguai, Montevidéu.
Tá.
Daí eles se juntam, os gremistas de lá vão junto, dão um apoio. Porque nem assim, ó. Lá se tem caravana da geral Porto Alegre, os Uruguai vão junto. E se tem Montevidéu, os Livramento vão junto. E aí fui, peguei tudo, minha ida até lá, minha recepção deles lá em Rivera, caravana até lá, Montevidéu. Peguei todo o ambiente. Cara, lá é muito massa. Muito massa. Tipo, o bairro inteiro, assim, remete ao Nacional.
Respira Nacional.
Os caras respiram Nacional. É muito diferente daqui. Os caras amam o clube, os caras pegam junto. E é muita loucura. E aí, fiz lá os meus vídeos, tudo. E daí, postei, assim, uma foto, cara.
Bombou.
Postei uma foto do Uruguai, assim. Já veio... Torcedor Nacional, os gremistas e os colorados. Nossa! Cara, pensa, acho que foi o dia que eu mais tomei hate na minha vida, de colorado, né?
Esses dias eu vi uns haters do Jeff aí, eles pegam Mas ele nem é gremista, ele é torcedor do Nacional, pega umas fotos dele com a camiseta Nacional.
E aí eu fiz isso, cara. E aí, cara, começou. Ah, o cara foi até lá, é um baita num Colorado. Os caras, ah, tem um baita num Colorado e não vê jogo do Inter. Ah, sim, tô indo ver jogo do Inter. Ô, meu, dá aquela vontade do cara mandar pra aquele lugar, mas nem tu pensa.
Vale a pena,
meu. Não, é de boa.
Pega esse engajamento, bota debaixo do teu braço.
Mas aí, cara,
segue,
bombou, sabe? Bombou. Hoje eu até fui vendo as minhas métricas do Instagram. Meu público é 96% brasileiro, 3% uruguaio.
Ah, que massa, velho.
Isso é bom,
tem uns caras lá,
e
então.
E a reação é muito boa por causa do Soares, agora veio o Carbajo, tem aquela questão do De Leon, questão que o Grêmio ganhou do Peñarol e eles ganharam do Inter. E, cara.
Você já teve perto do Soares alguma vez?
Cara, já tive
final perto, ali, né?
Essa vez da final que eu vim lá de Livramento, eu tive muito perto do Soares. Pô, todo mundo queria uma foto com o Soares. E tipo, pá, a hora que eu consegui chegar nele é a hora que ele tava com a família, com os filhos. Sim. E eu, pá,
aí tu não,
eu não vou ser, eu poderia meter, ah, o torcedor loucão, vou ali, já era. Mas não, cara, eu pensei, o cara foi campeão, veio pra cá, foi campeão, tá curtindo com a família dele.
E tu
vai já... ter a minha hora, eu fiquei pensando, vai ter a minha hora.
Ah, parei, eu vou te realizar esse sonho aí. Deixa eu... O Soares tá aqui esperando.
Ah, o quê? Soares!
Luisito Soares!
Agora sim.
Pronto, tira uma foto
lá,
com o Soares.
Vai lá.
Vamos realizar isso.
Vai.
Deixa eu tirar uma foto. Aí, ó, viu?
Te aproxima.
Quem disse que o Soares não ia vir no assado?
Bate aí.
Tira uma foto aí com o Soares. Quem disse que o Soares não ia vir no assado?
Vem da foto aí.
Gostou? Ajeita.
Obrigado.
Ô, Duda.
Gostou do Soares?
Gostei,
mesmo?
Cara.
Mas ô, Léo, vê se o Soares não fica com na tua careca.
Não, pode ficar.
Deixa ele aí do teu lado.
Fazer um carinho.
Pronto, uma surpresa que eu tava guardando pra vocês.
Não deixei, eu não terminei.
Que homem. Cara, é sensacional o teu Soares, cara.
Eu tive um contato mínimo com o Soares, assim, sabe?
O que foi?
Cara, depois do Grêmio Cruzeiro lá na Independência pelo Brasileirão, 1-0 pro Cruzeiro.
Sei.
Cara, eu pensei, cara, eu tenho que tirar de alguma forma essa foto com o Soares. Tamo não
junto,
tem Soares. Jeito.
O Léo tá até agora.
Só tamo junto, cara.
Não tem jeito.
Cara, aí isso aqui. Meu, não caio na pilha de, ah, o Soares não faz gol. Cara, aproveitem o Soares.
Exatamente.
Que é só até dezembro, cara. Aproveitem, que vai ser bom demais.
Aí o Grêmio voltando pro hotel lá de Belo Horizonte. Cara, eu vou esperar o Soares, ele vou agarrar ele na hora que ele passar, mano. Na hora que ele passar.
Quer nem saber.
Ele não vai passar. Aí ele veio, cara, eu passei pela grade assim, Soares, a foto. E ele passando assim, tirei, tem uma foto com ele, meu Deus.
Agora já tem uma foto.
É.
Ô, Duque, a tua relação com os jogadores, como o Soares, por exemplo, ela, tu já contou, se intensificou ali, tu falou do David Braz, foi o primeiro, né?
Tu diz que o Soares especificamente?
Não, eu ia até ampliar. Como Duda, é que é com os...
Fala, desculpa, né? Te cortar, meu. Que não, carne vai... boa, velho.
É boa, né?
Puta que pariu.
Manda um abraço pro pessoal lá da Las Piedras, diretamente do Uruguai, da PMI, que é quem distribui essa...
Abraço, Las Piedras.
É, e não é abraço, só... Não é só bifiante.
Grêmio Nacional, fala pra eles.
É isso aí. Eu fui barra vou lá, porque conheceu o frigorífico deles.
É Montevidéu, não?
Montevidéu. É do ladinho de Montevidéu. Mas aqui em Porto Alegre é vendido em vários lugares. Tem no El Patron... Tem ali no box. Aí tem o Tica Parrija que vende.
Boa.
Vai. Tá aí, Duker, o que a gente tava conversando?
Sobre a relação.
Não, da relação é isso aí, dos jogadores. Tipo, tá, o David Braz foi, entre aspas, o primeiro, mas.
Foi.
Como é que é hoje a relação com os caras? É, eu vejo que o jogador chega e ele já começa a te seguir, né? Eu já percebi isso.
Alguns, né? Alguns, a grande maioria. Mas com alguns eu consigo fechar alguma coisa, né? Algum trabalho. É, alguns eu tenho trabalho fixo com eles, todos os jogos eu faço material para eles e envio logo depois do jogo.
Ah, já tem uns caras que hoje são teus clientes, vamos
Sim,
dizer assim.
Tem. E tem alguns que, cara, algum jogo pede, outro jogo não, vai...
Aí faz uma coisa...
Puro. Alternadamente, assim.
E, ô meu, e tu o que que tu... O que... Porque, assim, tu deu uma mudada,
uhum.
né, na tua carreira, vamos dizer assim. É, isso que tu tá fazendo agora é o que tu mais gosta, é o que tu mais te dá prazer.
Não, que
tem...
Como a gente falou, eu sinto falta da arquibancada, sinto muita falta. Então, assim, pré-jogo eu sempre vou, tô lá no bar ali com a rapaziada geral. Eu tento curtir aquele máximo do pré-jogo no meio da galera, assim, porque eu sinto muita falta da arquibancada e de estar na arquibancada.
Sim.
Tá? Mas, cara, hoje eu faço o que eu amo fazer.
Acho que todos nós, né?
É, todos nós. Eu remei pra chegar nisso aí. E, cara, o lance de começar a fazer alguma coisa de conteúdo pros jogadores veio numa hora muito boa, porque foi, cara, comecei em 2019, veio a pandemia, entendeu?
Então, logo depois da pandemia, com o estágio.
Sim, fechado, aí também estágio... te deu uma caminha para te poder exatamente. Seguir.
E até mesmo para crescer dentro, né, dessa proposta também. Já que eu tive que me dedicar única e exclusivamente ao que estava no campo, que era que bancada vazia, né?
Tu te sente, eu coloquei ali no, né, no meu quadrinho ali, influenciadores. Tu te sente um influenciador do Grêmio?
Cara, esse lance de influenciador é uma rótulo? Terminologia. É um rótulo, entendeu? As pessoas hoje precisam botar um rótulo para tudo, assim. Eu não tenho nenhuma pretensão de influenciar nada.
Sim.
Mas sabe que daqui a pouco alguma coisa, tu acaba...
influenciando.
As pessoas passam a conhecer alguma marca, alguma coisa, por ti, assim. Mas sim, eu tenho meu trabalho com fotografia, o trabalho de tentar levar esse conteúdo pra torcida do Grêmio, e eu não mudei nada desde antes de existir esse termo de influenciador, essa coisa pra hoje. Então, cara, mas eu não me incomodo com isso.
Mas o teu Instagram é muito seguido, velho. Tem o quê? 200 mil?
É o maior gremista,
260 mil seguidores.
É impressionante, cara. Isso é muito, muito mesmo.
Tem mais 180 acho no Facebook, 140.
Só de Grêmio. E o Grêmio segue
só
ele,
de Grêmio.
É, poucos que o Grêmio segue ele. Segue ele. Isso é foda. É, tu te acha um influenciador?
Cara, falando primeiro da questão do Duker, eu também não concordo muito com essa questão influenciador. Eu gosto de falar assim, quando você pergunta o que eu sou.
Criador de conteúdo. É uma coisa mais palatável do que isso.
Cara, o Duker, ele é influenciador, sabe por quê?
Porque ele influencia as pessoas.
Pega essas pessoas aí que chegam em ti falando o Brasil inteiro. Tu influenciou elas fazer pro Grêmio, cara.
Mas ele é muito humilde, o Duker é muito humilde.
Eu também não concordo muito com essa palavra, mas a questão, essa questão do Duker, sim, cara. É uma pessoa que influencia.
Eu também acho. Eu acho que o Duker é um influenciador. Esse assado de hoje é pra realmente puxar o saco do Duker.
Na real, muito justo.
Toda essa atmosfera.
Muito justo. Vocês vão fazer sair feliz demais.
Né? Ele não gosta de aparecer muito. Ele não gosta de aparecer
muito. Eu tenho uma dificuldade.
Como é que tu te rotula, Jeff?
Eu me rotulo um criador de conteúdo.
Criador de conteúdo do Grêmio.
Criador de conteúdo do Grêmio.
E do Nacional, de vez em quando. Tu, Léo, tu é um influenciador?
Eu sou um influenciador. Eu acredito que sou, porque a gente acaba influenciando, né? A gente é representante da torcida do Grêmio atrás das câmeras, na frente das câmeras. Acaba sendo, né? É todo mundo, né? De trabalho de formiguinha, né? Tu influencia teu pai, tua mãe, teu irmão, teus amigos. A gente influencia muita gente, porque muita gente nos acompanha. Então, sim, a gente é influenciador de uma maneira ou outra. Somos, Duda, né? Não tem como fugir dessa responsabilidade. Acho que sim.
Se confunde tudo.
É, porque assim, todo mundo é influenciador. Porque, cara, tu tem um amigo, tu vai lá e chega pra ele, cara,
Foi no cinema ontem, vai ver aquele filme.
É. Tu tá influenciando ele. A gente acaba tendo mais esse rótulo.
Acho que se banalizou o termo.
Mas a gente influencia muita gente de uma vez só, né? Porque a gente fala com muita gente.
Quer ver a gente influenciar as pessoas agora? Tem um parceiro novo meu que tá entrando agora. Que é a moeda... É verdade.
Craque.
Gênio.
Tá parecendo o Nardim. Tá parecendo o Nardim.
Já engata uma coisa na outra aqui. Que é a moeda imortal. Eu tô aqui... Ó, tá aqui, ó. Bem na hora. Realmente eu dei sorte aqui. A moeda imortal tá entrando hoje comigo. E, cara, é uma das ideias mais legais que eu recebi. E ela tá entrando comigo. Vai ficar aqui conosco. Que eu quero passar... toda a expertise, toda a ideia que é. E eu tô com o texto aqui porque eu não quero errar, tá, Fernando? Pra eu não errar exatamente, a gente vai conversar a respeito, que é uma das coisas mais legais, porque é uma oportunidade de tu ter experiências no Grêmio, que todos nós... tu tem filho, Léo?
Tenho uma filha de 11 anos. Inclusive, um dos motivos de eu sair da RBS foi estar mais perto dela. E eu tive o privilégio, nesse período, de levar minha filha... no jogo Ipiranga e Grêmio, ou Grêmio Ipiranga na Arena, que foi pros pênaltis. Foi o nosso primeiro jogo. Fiz um vídeo sobre isso. Cara, que coisa legal, velho.
Não tem não, preço porque, que
assim,
pague isso.
Não tem, assim, comparação, não, velho.
E ela deve ser gremista?
Muito gremista. Muito.
A moeda imortal, que é o que eu vou falar agora, que é não deixa de ser um fan token, né? Só que se nós falar fan token, às vezes pode confundir as pessoas. Uhum. Então a gente tá usando o termo de moeda imortal. E aí... tem como comprar, eu vou ler aqui, ó. A imortal, né? A moeda imortal é a moeda virtual oficial do Grêmio, tá? Isso já é algo que o Grêmio também ganha sobre isso, não é? É uma coisa legal que
você
já
tá
ajudando o
Grêmio. A gente ajuda o Grêmio.
Então é um criptoativo cheio de benefícios que deixa a relação entre a torcida e o clube ainda mais próxima. E eu vou explicar por quê. Todo torcedor que comprar o fan token oficial do Grêmio, ele consegue ter acesso a produtos, experiências, conteúdos e outras vantagens exclusivas, como camisas autografadas, ações com os ídolos e momentos únicos com os jogadores. Eu acho isso das coisas mais legais. É, então, por exemplo, legal. Vai ter lá camiseta autografada por um jogador XYZ. Só vai poder ter acesso a ela através das moedas imortais. Então, isso é uma... Mas é uma baita parada, é exclusivo.
Cara, pra ver como eu achei muito massa essa ideia. O primeiro dia que eu conheci essa moeda imortal... eu tava no aeroporto, cara, eu vi aquilo ali, cara... Eu posso receber, eu comprei 200 pila dessa moeda. Na hora, sim, mano.
Porque ela abriu num valor X, tá bem, né, abaixo, e depois um outro lote com outro valor, e agora um outro lote por outro, cara, valor. Aliás, é um
benefício muito
forte. Eu já vou dizer, tá aqui embaixo, tá passando num QR Code, já tá na tela o QR Code, Pode, né, colocar o teu celular aí caso tu esteja na TV. Se não, pô, tô no celular, Duda, não consegui apontar. Tem... Nos comentários, na descrição dos comentários, tem o link que vai te jogar lá direto e tu compra as moedas, né? Uhum. A moeda imortal para te poder fazer. Então, se tu quiser fazer parte dessa comunidade que é exclusiva, entra nesse link e compra as tuas moedas, que aí, no decorrer, né, do tempo, eles vão colocando experiências e coisas legais.
Essa isso questão aí é muito legal. Da experiência, como é que funciona? Tipo, que experiência, por exemplo?
Cara, vou te dar um exemplo, tá? Por exemplo, em algum momento vai ter uma disputa de... Tu pode, né? Eles vão abrir lá. Possibilidade de bater pênaltis num goleiro profissional do clube. Não, não sei qual.
Tá.
Tu compra essa experiência através da moeda imortal. Porra. Não tem como tu... Ah, eu
só
quero...
Só compra usando a moeda.
Eu vou comprar essa experiência, fazer um gol no grano e vou fazer... Vou me exibir
pra... Era goleiro,
vou me exibir pra defender
o goleiro.
Mas aí tem opção de eu bater nele e bater em mim também?
A gente vai ver, depois eu vou ver com o Fernando, que é o responsável pela moeda.
Como é que tu imaginou conseguir bater um pênalti no goleiro do Grêmio, cara?
Não, é impossível se tu não tem essa forma, entendeu?
Pô, que massa,
não, a gente vai abrir, de repente, alguma coisa. Pô, eu quero ver um assado do Duda em loco. Aí vai ter que pagar X moedas imortais, entendeu? Então vai lá, garante, porque o preço agora tá um preço legal. Porque depois as experiências vão começar a ficar boa, o valor da moeda vai aumentar. Então garante agora... E clica lá no link e o negócio vai explodir.
Pô, bateu um pênalti.
Eu já vou garantir as mesmas. Pô, isso é
um
exemplo.
É um exemplo.
Tipo, é um exemplo. Cara, sei lá, pode ser que, pô, ao final do jogo, tô chutando, Fernando, tu me corrija se eu tiver errado.
Zona mista, vê os.
Exatamente. Quer dizer, cara, vai lá ver a entrevista coletiva do Renato, que nós temos acesso. Uau, não é tão torcedor que consegue, cara, comprando X. Tem 5 vagas. Tu compra lá o moeda imortal. O cara vai lá e vai estar lá, entendeu? Então.
É os benefícios que muita gente tem curiosidade pra saber como é que é.
Exatamente.
E não tem moeda imortal.
Moeda imortal, é muito legal mesmo. E é bonito, né? Uma das nossas parceiras, além de vários. Aliás, vocês vão ganhar uns presentinhos aqui antes de ir embora.
Boa!
É, que não tem.
Eu só vim por isso.
Eu
vim só pela carne, cara.
Eu já comi a carne.
Eu já comi quase toda a carne.
Cervejinha também.
Já comeu as outras carnes?
Tem que ser o copo.
O Duque, o que mais louco já aconteceu nesses 18 anos, essa loucura é tipo de tudo, até, cara, algum jogador que tu jamais imaginou te pedir pra tu trabalhar com ele, porque ali fora do ar tu me contou uma de um autógrafo do Kahneman, por exemplo, que não deixa de ser uma parada legal, que as pessoas não têm nem ideia, né?
Cara, esse lance aí, essa foto que tu tem ali, que eu tô, a foto é de 2018, e eu tô desde 2018 pra pegar o autógrafo do Kahneman e do Jeromel.
É uma foto que é os dois indo em direção à câmera e correndo, assim.
O Kahneman tava de touca, tinha cortado a cabeça.
Exato.
E eu não...
Nada mais Kahneman do que isso.
Exatamente. Muito. E eu não... Cara, tu vai deixando, né? Troar o peço. Ano passado, a gente não sabia se ia renovar o Kahneman ou não. Eu levei a foto pra Recife, depois pra Muriaé.
Muriaé, eu tava junto nessa barca.
Tu conseguiu uma foto.
Conseguiu uma foto e um autógrafo do cara.
Ah, foi?
Faz o Duque.
Cara, mas eu acho que o momento mais louco que eu vivi foi Cerro e Grêmio em 2015.
Uhum.
Lá em Assunção, até eu tava falando esses dias com os guris da geral sobre a chegada no estádio. Era, cara, um pouco véspera de carnaval. E, cara, quebraram o ônibus interno no bairro Obreiro lá.
Caramba, velho.
É, não, foi uma
loucura. E tu no meio do furdunço.
E eu dentro do ônibus lá e tal.
E a tua esposa te mandando mensagem, Richard.
Namorada na época, né? Não, nem sabia o que tava acontecendo. Não tinha, né, a postagem temporal, né, cara? Tu tinha que fotografar, chegar em casa, baixar e depois. E, cara, foi uma confusão. Cruzada geral lá, segurou uma onda, cara, que eu...
Perigosa.
Hoje eu me abro pros caras, porque os caras fizeram lá, vai. Saíram do ônibus, correram os caras, como se o cara estivesse chegando na arena, ali, a torcida adversária, e correu todo mundo no...
quebraram o ônibus inteiro. Aí na volta...
Caramba, e os equipa tu...
Aí na volta, o motorista não queria nem voltar. Aí o pessoal convenceu ele, vamos, ônibus quebrado, chegou em Foz do Iguaçu, a gente parou num posto pra almoçar, e o cara falou, eu só vou agora na Polícia Federal lá pra pegar uma...
Fazer um B.O.
É, porque eu não posso andar com ônibus assim, tá? E o cara foi, cara.
O cara foi, nunca mais voltou, velho. Nunca mais voltou?
E aí deixou a gente no posto lá, velho. E aí
mentira.
O pessoal, tô falando. Aí até tinha um dos parceiros que tinha diabetes, coisa, tinha insulina, o cara acabou voltando por causa disso. Mas, cara, dali não ia mais sair.
Como é que vocês foram embora?
A gente ficou mais de 24 horas no posto em Foz do Iguaçu, a gente esgotou toda a cerveja do posto, isso em 2015.
Os caras bebem, né? Nas ruas bebem. Seco, né?
Só em Foz do Iguaçu,
a geral é a que mais bebe, cara.
Não, os guri bebem.
A geral é a que mais bebe. Não, e cara, na chegada lá, o pessoal fecha o ônibus, fecha tudo, a gente perdeu a escolta, a gente tava indo com a escolta junto do clube. O motorista se perdeu da escolta, aí, pessoal, fecha a janela, fecha a cortina, tudo. Aí, tá chegando perto do estádio, tu vê que um cara, aquele, gruda no ônibus, aquele ônibus de dois andares, assim.
Bah.
E aí, primeira pedrada. Pum, segunda pedrada. Pum, terceira pedrada, quebrou um ônibus. Cara, vamos descer. 2015. Vamos descer. Eu falei, como assim vamos descer?
Louco, tia.
No meio. Vamos descer. Os caras abriram a porta e desceram, cara.
E foram pra cima.
E foram pra cima, cara. Quando eu saí do ônibus, eu tenho até um vídeo, assim, não aparece nada, tudo preto. Cara, quando eu desço do ônibus, tá um clarão, assim. Tá tudo aberto, os caras estão lá longe já, jogando cadeira pra cima.
Cara...
Mas quem é que interceptou o ônibus?
Não, do torcida deles, do estádio, na frente.
Ah, tá, isso antes da rodoviária.
Sim, antes não, cara, da... no estádio, velho, do no estádio, antes do
na
jogo.
Na frente, cara, do...
Não, não, mas depois foi o negócio da... Em Foz do Iguaçu, tá explicando o negócio do cerro ainda.
Tá. O Duque, mas tu alguma vez já apanhou nessas excursões?
Não, nunca.
Tu sobreviveu a todas?
Não, a todas. Passa um perrengue, coisa, mas assim...
O Duque usava barba.
Usei 15 anos, barba. 15 anos, cara.
E aí rejuvenesceu.
É. Começou a ficar branca, né?
Começou a ficar branca, a barba tirou.
Por que tu me olhou, cara?
Na pandemia.
É.
Por que tu me olhou? Tu falou que tava ficando branca. Aí eu deixei um bigode, pensei, pá, vou deixar o bigode só pra incomodar a patroa.
E ela não...
Aí eu fiquei um ano de bigode.
Ela só pra incomodar. Ela não gostava? A minha gosta do meu bigode. Ela não manda, não deixa eu tirar.
Aí eu cortei. Quase tirar. Agora tô com pressão dos guris pra deixar crescer de novo.
Tá aí, vem cá. E tu tá comendo gente?
Pô, cara, eu achei que tu ia
vir. Finalmente, a melhor pergunta,
Duda. Essa é a pergunta mais importante.
Todo mundo tem essa mais importante.
Pô, eu achei que... Eu sou casado, ele é casado.
Sabe, tu perguntou pra ele qual que era o melhor momento, assim, pá, o melhor momento. Eu já tava com uma história preparada aqui.
Não,
mas
eu quero saber.
A gente não quer saber.
Gente, depois tu me conta a história.
Esse é o corte, vai.
Às vezes tamo ali.
Às vezes tamo mesmo.
Às vezes, gente. Claro que eu não vou pra ficar com mulher, né? Eu vou pra ver o jogo do Grêmio.
Às vezes gera engajamento aí.
Sabe que a tia Carmen veio aqui e disse que os gremistas comem, frequentam mais a Carmen e são mais colorados.
Até nisso o engajamento é maior.
Os gremistas engajam. Tá, então de vez em quando.
Pode ir. Eu gostei desse assunto. Tu tem filho espalhado aí pelo Brasil ou não?
Não,
em Sampaio Corrêa.
Sou responsável.
Maranhão.
Quero ver se vai nascer um lá em Muriaé.
Começar a aparecer uns cabeçudinhos.
Se vocês começarem a ver uns cabeçudinhos espalhados pelo Brasil, já sabe
que
já
é o Alex Kidd.
Eu só tava esperando o Duque terminar de falar aqui. Ele vai perguntar a melhor história que eu tenho aqui.
Me conta a melhor história, vai.
Assim, cara, a melhor história que essas... Tudo me proporcionou, minha caminhada. Foi a oportunidade de eu conhecer...
A tia Carmen veio aqui e deixou pra ti. Pra te poder ir lá.
Obrigado, tia Carmen. Isso aqui tem cupom de desconto aqui, não?
Isso. Fica contigo aí. Depois tu... Eu não vou dar pros guri.
Só tu.
Não, nem segue isso.
A melhor coisa que o Grêmio fez pra mim, assim, tipo, na questão de conhecer ou de vivenciar algum momento, foi a oportunidade de eu conhecer o meu maior ídolo que eu tenho, que é o Renato. E, cara, eu demorei tanto, né? Ano passado nem chegava perto, mas esse ano a oportunidade de ir com o voo da delegação.
Nós fomos junto aquele?
Não, foi com o ABC. ABC em Natal. ABC em Natal, Copa do Brasil, terceira fase. A gente tava indo. E nisso o Bruno. Vou levar o Renato aí atrás pra conhecer a galera, que tinha uns sócios junto, né? E aí tirei a primeira foto com o Renato na história. Postei. E nisso. Eu cheguei lá em Natal e gravei um vídeo. Emocionado, né? Emocionadaço. Cara, eu conheci o Renato, que simboliza muito pra mim, simboliza muito pra quem me fez gremista, que foi a minha avó, foi o meu primo. Todo mundo ama o Renato. Todo gremista gosta muito do Renato, idolatra o Renato. O Renato é uma estátua na frente da arena. Eu cresci vendo o Renato na TV, vendo o Renato na Arena. E eu me emocionei na hora daquele vídeo falando. E o Brum, do Antônio Brum, mostrou esse vídeo pro Renato.
Uhum.
E o, daí no outro voo de volta, eu tô voltando atrás do Renato assim, pra botar minha mala. E aí ele vira: ô, guri, viu teu vídeo, hein? Gostei, hein? Segue, hein?
Ah, cara, sério?
Pensa, pra muita gente, assim, sei que pode não ser tanta coisa.
Que isso.
Mas, cara, tu ser reconhecido pelo teu ídolo, pelo cara que deu a maior alegria da tua vida, né? A maior alegria pro teu time. Cara, foi, assim, surreal pra mim o momento.
Quem sabe um dia a gente coloca na Rádio Imortal o cara conhecer o Renato.
Aí. Boa.
Ah, dá, mas, tipo, experiência,
teve, né, muita coisa, assim, como conhecer o Kahneman, trocar ideia com o Kahneman, oportunidade do Duker, tá perto dos jogadores, né? Acho que é algo que todo torcedor sonha, tá perto de quem tu admira. E hoje, pra mim, tá acontecendo isso na minha vida, coisa que eu nunca imaginava, cara. Eu nunca imaginava, assim.
Que tu veio aqui em casa, quem é que tava junto contigo?
O Edilson,
né?
O Lucas Leiva.
O Lucas.
Que o Lucas Leiva autografando a minha camisa 2005 na Batalha dos Aflitos. Calvo, um abraço pro Calvo. O Edilson, foi a primeira vez que eu vim aqui, tremendo.
É
também, obrigado, Dudu, também por ter proporcionado isso.
Que isso, meu. Eu ajudo quem merece, velho. O cara que é honesto, trabalhador, tu vê que pode chamar ele de cabeçudo pra falar o que quiser, mas o guri é trabalhador, velho.
Tá correndo.
O guri tá correndo atrás. Pode chamar ele de calvo? Pode. Mas trabalhador.
Mas eu não sou. Mais uma vez tem que
falar. Fala aqui.
Mais uma vez, ó, eu não sou calvo, tem que... Cabeçudo sim.
Cabeçudo
sim. Até,
deixa,
cara,
eu te falar uma coisa.
Olha aí, ó.
A voz da experiência.
Cara, mas olha ali, meu.
Eu tava assim. O ano passado eu tava assim.
Puta merda.
Assim, meu cabelo...
Vai, então já sabe como é que vai estar ano que vem, né?
Ó, um ano. É um ano pra mudar.
Já sabe como é que vai estar ano que vem, né?
Cara,
Léo, o que mais louco neste ano que aliás, loucura. Parabéns pro Léo. Um ano de...
Vamos!
De digital. Um ano de digital.
Sobrevivi.
O que mais louco, não sei se é a palavra, mas
o
que
de mais legal,
o que de mais orgulhoso, o que experiência bacana aí rolou nesse um ano aí? Conta pra nós.
Ah, Duda, sim, sem dúvida. Pra mim, a melhor experiência de todas foi poder levar minha filha no jogo do Grêmio. Eu sendo gremista, mostrando isso, né, sem ter medo, assim, nossa, tal.
Tu tinha medo, meu. Mas tu temia
receio.
Ser descoberto. Agora até já...
Sim.
Tu temia ser descoberto, era uma parada que
parada...
os caras descobriram ser foda.
É, porque eu era repórter do Globo Esporte, fazia treino do Inter, treino do Grêmio. Claro que antes de entrar no esporte, eu apaguei tudo que eu tinha de Grêmio nas redes sociais. Não era muita
coisa
assim. Ah, um Twitter ou outro, assim. Mas esse
tem uma galera que não faz isso, né?
Era o meu maior medo, assim, pô, porque isso pode acabar com a carreira, né? Imagina como é que o cara descobre que eu sou gremista.
Ou recomeçar,
como é que eu vou pro Beira-Rio? Os caras vão, bah, né? Então, assim, esse era o meu maior medo. E eu queria muito levar minha filha num jogo do Grêmio, só que eu também pensava, bah, se eu for na arena com a minha filha no jogo do Grêmio, daqui a pouco alguém tira uma foto, vai dizer que eu sou gremista, eu sou mesmo. Então vai ser difícil de explicar. Então essa oportunidade de levar minha filha no jogo do Grêmio, que ela me pedia muito, assim, sem receio nenhum, foi uma das maiores experiências, assim. E aí, sem dúvida alguma, assim, poder conversar com o Renato, conversar com ídolos do Grêmio, dizer, cara, eu torço muito por ti, sabe? Isso é muito bom.
A gente sendo gremista e vivendo esse cotidiano do Grêmio, cara, tem coisas que são impagáveis, assim.
Então, sim.
Eu me considero, cara, um ganhador da Mega Sena, por poder vivenciar isso, tipo,
claro.
Cara, eu contei a história mais louca, assim, mas, por exemplo, a minha, a que eu mais me emocionei, assim, pô, foi ter ido pro Mundial com o Grêmio, entendeu? E tá lá no hotel, tá junto com os caras, tá vendo, cara, tu passa uma vida inteira, sabe, vendo os caras, e tu tá junto num momento desse, assim, como, porra, no passado, cara, um perrengue lá no buraco, mas tu mais tá junto e tá vendo e tá... Sabe, convivendo, isso não tem preço que pague, cara. Isso é muito legal.
Tu sente fazer parte da história, cara. Eu tava vendo a foto do Duda ali no vestiário, lá contra o Lanús, com a taça. Pô, o Duda fez parte da história, entendeu? O Duda transmitiu o sentimento do torcedor. Tu fez parte da conquista, sem dúvida alguma, entendeu? Então, eu me sinto assim, às vezes, num jogo simples.
Sim.
Cara, eu tava lá transmitindo, pô, eu me sinto parte, entendeu? Porque eu tenho certeza que eu sou um privilegiado, porque... Milhões de torcedores do Grêmio gostariam de estar onde a gente está, assim, sabe?
Sabe, então, Léo, que uma das coisas que me fez, além das coisas pessoais e tal, ah, pô, tô jogando pouco, ah, já tô, me achava paisagem, uma das coisas que me fez ter a decisão muito tranquila é que pra mim eu tinha feito tudo.
Sim.
Né? Tinha, pô, aquela foto no vestiário de Lanús, então, tipo, dentro, pô, um título super absurdo, mas foi só 3 vezes, né, cara? O Grêmio ganhou só 3 vezes, e uma delas tu tá dentro do vestiário com os caras. Aí, pô, a Copa do Brasil, a gente ter coberto os jogos e tal. Então, eu me sentia, cara, eu já fiz... né, no veículo ali, tu, agora eu quero fazer outras coisas. Então, tipo, receber o Renato na minha casa aqui, sentado e tal. Essas coisas, aí tu vai mudando. É um pouco o que tu tá dizendo, né? Cara, agora eu tô a fim de ir no estádio com a minha filha.
Sim.
Sabe? Exato. E tu vai mudando a tua coisa. Cara, o Jeff daqui a pouco, porra, velho, eu cansei de ver o negócio que nem o... Pô, não quero mais estar na arquibancada. Cara, eu quero agora querer estar dentro do coisa. Do que ele fez esse movimento. Os caras vão se adaptando.
São ciclos, devagar, né, velho?
E o que eu mais, acho mais legal daqui é que o Léo faz uma coisa, o Jeff faz outra coisa e o Duker faz ainda outra coisa. Tipo, são três formas diferentes de se comunicar
de
com a torcida.
De levar o Grêmio pra galera, né?
E eu ainda faço outra coisa. Querendo, tá ligado? São pode, quatro caras que fazem
a galera pode consumir os quatro. Totalmente.
Exatamente. Cara,
tem mais uma infinidade de coisas.
Outros caras. Fazer.
É um cardápio de coisas.
É.
Por exemplo, a galera quer ver uma personalidade gremista como o Renato, vai no Duda. A galera quer ver foto, quer ver, por exemplo, conteúdo da torcida tipo, com o Duker, entendeu?
Tem
muita coisa, cara.
E eu acho que tem muita gente boa fazendo. O Diego Torbes é um dos caras que eu mais respeito.
Informação véio. Muito
boa. Cara, impressionante. Assim como o Léo, cara, ele... Estão lá nos treinos, transmite jogo treino. Tem vários outros gurizão que fazem isso. Cara, isso é muito foda, velho. A gente não tem... Eu fui esses dias, encontrei o Duker lá, teve um jogo treino do Grêmio, eu tava de bobeira em casa, falei, cara, vou lá ver.
Sim.
Cara, daí, pô, depois já no meu celular já tava uns vídeos do Léo num gol lá do Bezosi.
Uhum. Poder ter esse acesso é legal.
Sabe,
né,
esse negócio...
Que é uma
legal,
coisa que cara. Falta hoje no Grêmio, cara. Eu sou um crítico disso aí, desde que o Grêmio foi pra Arena, de ter perdido... Eu acho que o Grêmio perde muito com a... Não, tá tranquilo. Estou falando do tempo aqui, mas tá tudo tranquilo. Temos tempo ainda. O Grêmio perde muito, cara. O Grêmio tinha lá no Olímpico o suplementar. Cara, puta, tu encostava hoje,
bom aqui,
eu chegaria com o meu filho, colocaria ele do lado do suplementar pra ver os caras treinando a 3 metros de distância.
E eles saíam, né, daquela...
Ou tu ia ali na social do Olímpico e via o treino
acontecendo.
Cara, isso gerava um link, uma ligação... Do torcedor com o time. Do
e
torcedor
já ia na loja, clube, cara. E já comprava.
Mas eu digo, principalmente a ligação da criança ou do adolescente com o clube. Essa sensação de proximidade, de pertencimento, que hoje eu acho que perde um pouco. Né?
Não, perde muito. Eu fui no Rosário conversar com uma molecadinha que me convidaram de 5 anos. Fizeram um trabalhinho.
Hoje lá no Marista?
Eu fui lá no Rosário. Cara, aí cheguei lá. Aí eu perguntei. Quem são teus ídolos? Cara, na ponta da língua.
Europeus.
Luiz Soares. Não. Mas eu tô dizendo... Luiz Soares, Bitello, aí fui numa outra turma, um gurizinho tá com uma faixa assim, deu, por que tá com essa faixa? Porque eu gosto do Vina. Porque, tipo assim, cara, nossa, os caras não têm noção, velho. E eu também não tinha noção, porque eu não tenho filho.
Agora, imagina se essa gurizada pudesse frequentar um treino, cara. Puta, que nem aconteceu.
Eu tô imaginando ter um moleque,
velho. Fideliza essa gurizada pro resto da vida, cara. O meu ainda tem a sorte de conseguir, sim, de ter entrado em campo, de ter conversado com os jogadores, sabe, de receber uma camisa. Mas é um ponto fora da curva.
É um ponto fora da curva.
Cara, no geral, eu acho que o clube perde muito com
isso.
Lá no futuro a gente vai ver. A gente dá espaço pros times europeus, clubes europeus, que a gente tem influência gigante.
Cara, mas o trabalho que o Jeff faz não deixa de ser uma fidelização
da gurizada mais
da gurizada, tenho certeza.
Até ontem, não me lembro do tweet, mas o cara falou: ah, o que o Duker fez pra mim, hoje o Jeff pode estar fazendo pro meu filho.
Entendeu? Eu tenho certeza.
E, cara, agora em Santos, eu vivi isso, até o Duker conheceu eles lá. Eu fiquei na casa do Marcos e do Henrique. Eles me receberam lá. O Henrique tem 5 anos. E, cara, foi assim: o Marcos assistiu os vídeos do Duker. E uma vez, tava mostrando um vídeo do Duker pro Henrique e recomendou o meu pra ele. E nisso o Henrique se apaixonou pelo meu e o Marcos gosta do Duque. E, cara, foi tão massa isso, porque o gurizinho, ele veio pra cá no jogo contra o Bahia, que teve o ciclone, estavam sem ingresso, consegui os ingressos pra eles no jogo. E nisso aquele ciclone todo, ele foi lá, eu levei ele perto da banda, tudo na chuva.
Imagina, lá, tudo... esse guri nunca vai me esquecer.
E agora eu fui lá pra Santos, eles me receberam, e aí os ingressos tinham esgotado em 10 minutos, fiz uma andança toda, consegui ingressos pra eles, e eu perdi pra ele. Quem é que é o teu ídolo? Quem tu quer entrar ali no em campo do time do Grêmio? Ele, eu gostaria de entrar com o Grando. E daí fui lá, fiz uns contatos também, consegui fazer ele entrar dentro do campo.
Imagina,
tô com o Grando. E depois fui pra arquibancada, lá a gente ficou junto. E, cara, não tem coisa que pague tu ver uma criancinha te admirando.
Isso é muito foda.
E, cara,
ô, Léo, como é que é a tua relação com o clube? Já que tu é de nós o que mais informa, busca, ainda não deixou de ser repórter.
É uma relação, Duda, que ela... Tem que ter um pouco de... Um pouco não, muito equilíbrio. Porque se tiver um problema no Grêmio, eu vou relatar. Eu sou gremista, eu amo o Grêmio, mas se eu ver que tá errado, eu vou falar. né? Uhum. Então eu falo, eu critico, ao mesmo tempo que eu torço, sou apaixonado.
Eu dou uma postada forte no Twitter.
Então
eu
tem que cornetear. É, tem que às vezes tem que se posicionar, né? Porque o torcedor do Grêmio também quer isso. Cara, tu influencia muita gente, tu tem que falar por nós.
É.
Então eu falo, por mais que eu possa queimar minha relação com alguém, mas eu falo como torcedor, né? Eu sou jornalista, mas acima de tudo sou gremista. Mas sou jornalista, então eu preciso informar pro bem ou pro mal, né? Então, assim, eu continuo contando histórias muito legais e o Grêmio entende esse processo. Por exemplo, eu estive lá em Salvador, onde eu contei a história de um menino que tinha um cartaz que queria conhecer o Suárez. Ele disse assim, cara, ele escreveu um cartaz assim à mão, Suárez, eu tô rezando pelo teu joelho e tal, eu contei essa história, veio o Fernandão, olha só, o segurança do Grêmio, olha só esse cartaz aqui, o menino fez
isso
uma carta.
Isso foi demais, eu vi
isso. Tu tava
isso
junto, aí, né? Tu cara, presenciou.
Foi demais.
Aí o Fernandão, não, peraí que eu vou levar a carta pro Suárez, levou a carta pro Suárez, não, manda o guri subir aqui, eu contei a história, o Grêmio publicou nas redes sociais, né?
O guri então, chorava, cara.
O guri chorava assim, cara, então, na volta. Cara, é uma relação que eu sou muito transparente com o Grêmio, assim. Olha, eu amo o Grêmio, eu torço muito pelo Grêmio, vou contar histórias apaixonantes pelo Grêmio, mas quando eu entender que tem que cobrar, eu vou cobrar.
Mas se tu for sincero e não passar do limite, fica tranquilo.
Exato.
Fica tranquilo.
É uma coisa que
tem muita gente que faz um personagem hoje e acaba angariando engajamento e coisa, criando polêmica. Isso acaba atrapalhando o trabalho
de quem trabalha sério. Pode ser perigoso para pessoa.
Muito perigoso. Eu comecei agora as jornadas, né? A gente está fazendo a super jornada, que é 2 horas antes, a narração do jogo e do pós-jogo. E é informação e amor ao Grêmio, assim, eu podia, cara...
Aliás, fala do teu canal, meu.
O meu canal é o Careca de Saber TV, exatamente, Careca de Saber TV, que é o quadro que eu tinha no Globo Esporte e trouxe para as redes sociais, claro, agora...
E agora tem as jornadas, eu vi, né?
Tu tá com tem as jornadas, o Júlio César Santos, o famoso Júlio...
Que Júlio Louco, que eu já sabia.
O Júlio Louco, que...
Noite, pouca gente sabe que era gremista, os caras achavam que não era gremista.
Uma tardinha de chuva fazia amor.
O Júlio tem 40 anos de jornalismo... Mas para a geração mais nova, essa aqui Nutella, ficou conhecendo do Júlio o meme no Globo Esporte, que o Júlio fala com a Alice, que tarde para um bolinho de chuva, que tarde para fazer amor, né? Então viralizou.
E também aquela que ele dá uma incisiva no Luan, que os caras, pô, como é que é? Repórter, velho.
Repórter, exato. O Júlio é muito injustiçado pela pergunta que ele fez pro Luan, que o Júlio perguntou pro Luan, e as vaias da arena, né? Cara, qualquer repórter deveria fazer essa pergunta.
Não, pode ser que ele tenha sido, assim, um muito incisivo demais.
Ele
de repente não era na hora, na hora certa.
Ele perguntou 2 vezes pro Luan. Ele fez a pergunta que ele fez.
Tava na dele ali. Então, e o Luan também tava na dele, também. Tá todo mundo no seu lugar.
E o Júlio é gremistão, tá narrando, né? Eu fico nos comentários, tem o Gabriel Filipozzi na reportagem, a Natália também. Então a gente tá. É um processo que a gente tá construindo agora, que é essa coisa da internet.
É o começo, assim, né?
É o começo e, cara, eu.
Tem que ter o começo, tem que botar a cara.
Tem que botar a cara.
Eu sempre digo, fala pro moleque aqui. Eu digo, cara.
Fala pro teu filho.
Meu filho, foi confundido, depois tu conta essa história.
tem que contar.
Faça a coisa certa, sabe, velho? Não busca o like ou o engajamento. Ele vem.
Isso vem naturalmente.
Ele vai vir, né? Pode demorar mais
um
pouco.
Eu tô percebendo isso
não
agora.
Não adianta tu fazer.
Cara, naturalmente. Velho.
Uma coisa.
Tá aqui a prova. O cara faz conteúdo desde quando?
2005.
Desde 2005. Ele tá aqui, cara. Sobreviveu, não foi cancelado.
Daqui a 2 anos nós vamos fazer 20 anos de Duca.
20 anos.
Tu não foi cancelado até agora, por quê? Porque trabalha sério.
Faz sério.
Com amor, com dedicação.
Tu faz sério, entendeu? A coisa vem, entendeu?
Eu tenho certeza que isso na minha transmissão minha, eu pegar e ficar pelado, vai bombar de audiência. Só que na próxima talvez não vá.
Não
adianta. Só que daí tu vai ter que ficar pelado toda vez pra ganhar.
Então,
não é um conteúdo...
Conta essa do Duker aí, como é que foi.
Cara, essa aí a gente dá muita risada, porque foi num jogo ano passado, o Grêmio ia subir se ganhasse do Náutico nos Aflitos.
Sim.
A gente foi. Recife, fomos pros Aflitos, ganhamos o jogo. Foi...
Deixa eu mandar um abraço pro Mauro e pra Gê, lá de Porto de Galinhas. Porque, cara, a gente fez vamos Porto Alegre, Recife, Recife, Rio, pra ir até Muriaé e voltar a Porto Alegre.
Uhum.
Porque ir voltar pra Recife e voltar pro Rio ia ser caro, ia ser
tempo. Fora seguido, né?
Sim.
Era os dois últimos.
E eu tinha conhecido o Mauro, que tem uma pousada em Porto de Galinhas, no jogo contra o Sport.
Pô, ficaram mal, então.
E aí ele veio, não, pá, a gente tem pousada, tá, anota o meu número aí, tá, anotei. E aí eu mandei pra ele, cara, eu tô indo, pessoal, fazer assim, assim, assado. Quanto é que ficaria? Tem lugar na pousada? Ele, cara, só vem. Me ajuda a divulgar a pousada, coisa, vem e traz quem tu quiser, a família. Coisa.
Fala da
a família aí. Não poderia ir. Aí eu convidei o Cabeção, que tá vindo em todos. Eu falei, cara, vamos. Ele, porra, vamos, cara. E a gente foi. A pousada de Jardins Tropical, lá de Porto de Galinhas. Eu já falei, a galera que entra em contato com eles e dizer,
que foi por mim ou pro Jeff, aí ganhou um desconto.
Melhor pousada de Porto de Galinhas.
Bava, beleza.
E aí, tá, tamo, já pousou, ganhamos o jogo.
Aí tava lá.
Fomos lá pro Porto de Galinhas, tá dando aquelas bandas, né? Tamo
três diazinho
tomando bom. Minha caipira, né?
De, como é que é? De
limão?
Acerola.
De limão, de limão. Ah, tá, mas não, tem uma lá que é diferente. É, laranja com acerola, um negócio
assim. E era boa.
Bucajá aí, não sei o que.
É.
A frescura dele.
Toma caipirinha de morango, né, cara?
Ele toma.
De morango.
Aí, a gente tava lá num bar, né? E aí, dessas tantas, o Duque foi no banheiro e a garçonete veio falar comigo. Daí eu decidindo que eu queria no cardápio, assim. E aí ela vem. Opa, já decidiu ou vai esperar o teu pai?
Bah!
Que pariu.
Tima, qual é a diferença de idade de vocês?
Eu tenho 20.
Eu tô com 40. Você
tem 20 anos?
Fiz 20 esse ano. Em julho.
É, podia ser teu filho.
Eu tô com 4,3, né, meu? Podia.
Ah, pode.
Faz 40
ser.
Agora no final do ano. Tá mais pra filho dele mesmo.
E a gente brincando toda hora agora, né? Meu pai.
Porra, meu filho, mano. Meu filho, né? Tu vai ou não vai?
É uma diferença. Olha aqui, ó. Sabe que todo mundo que vem aqui nunca sai de mão abanando.
Agora chegou a parte que eu gosto.
Agora sim. Era isso que tu queria. Ó, eu tenho... Ai, o pessoal da Facas Dávila. Cada um vai ganhar uma faca Dávila. Abre aí o presentinho, Léo.
Deixa eu ver.
Aí sim, hein?
Vamos lá.
Vai abrindo aí.
Olha, eu tava precisando de uma faca, viu?
Então, melhor impossível. Pode meter aí a... Ai, meu Deus. Aí do quê?
Aí?
Show.
Pô, só a caixa já é um presente.
Não, né? Aqui é... Olha, Duker. Eu abri pra ti. Abre aí, mostra pra rapaziada. Léo, pode jogar no chão e depois a gente... O plástico não tem problema. Facas Dávila. Não vai te cortar aí, meu. Isso aí é... Ó, cuidado. Faca com como é que chama? Garantia vitalícia. Cara, o negócio é foda, né? Ah, tá pegando a geral aqui, tá pegando vocês. Além disso...
Muito obrigado.
Ai! Rapaziada da Gimo, os meus parceiros. Cara, eu adoro esses mini Gimo aqui pra vocês experimentarem. Tá? E aí depois, ó.
É sabor o que é, velho?
Cara, aqui tem três sabores, tá?
É gostoso.
Tem uma moeda aqui da Elizabeth.
Toca a ficha.
Que sensacional, cara.
Manda. Cara, é...
Que meu, isso?
É a mesma faca que eu uso aqui, ó.
Não, bonita
essa
faca.
Pô, demais. Pica. Aí, ó, Léo. Aqui tem o desengordurante, o multi superfície, que é o que eu mais uso, e o limpa-vidro. Isso aí. Então cada um de vocês vai ganhar um.
Como ainda não Farid, vou tomar cara, quando chegar em casa.
Isso não é energético, tá?
Não é. E não é pra, que nem o Farid pra tomar, tá? Não tomo os Gimo. Tá? Isso aí é pra levar pra casa. Eu já tô com... Esse aqui é do rótulo antigo, até já mudou o rótulo.
O limpa-vidros eu já usei, muito bom.
Não, ô meu, eu sou fã, tá aqui, ó. Os caras acham que não, ó. Ai, meu Deus, meu mundo superfície. É o que acaba o negócio.
Ah, ótimo.
O assado eu uso pra tudo aqui. Sou fãzaço desse aqui. Ó, deixa eu mandar um abraço além disso, porque antes, calma, que ainda não acabou. Antes, tá, a rapaziada da Gimo, né? A moeda imortal que agora tá comigo e tá aí nos comentários. Se quiser, compra lá a tua moeda imortal, tá aqui nos comentários, já clica lá, já dá uma olhadinha no site. Tá tudo explicadinho, né, Fernando, no site ali. Se o cara quiser também entender, pô, qual é a experiência que vai ter, quando que vai sair a experiência e tudo mais, tá tudo dentro desse site que tá aqui nos comentários a seguir. Além disso, deixa eu mandar um abraço para a rapaziada do Esportes da Sorte também, o pessoal da PMI, que tem as carnes e tem vários cortes, né? Além do bifeante aqui que nós comemos hoje, mas tem picanha, assado de tira, maminha, prime rib, cara, tem de tudo. E é super fácil de encontrar aqui em Porto Alegre, eu sempre indico o pessoal do Box e do El Patron. Mas, cara, tem outros lugares também, certamente vai achar. Tia, não posso esquecer também do Tio do Arroz. Que é meu parceiro.
Vamos mandar um abraço,
Celso,
cara.
Celso.
E pro Fábio. Vamos mandar um abraço pros dois também, que são duas criaturas espetaculares.
Muito obrigado.
Isso aí não é só parecer isso. Aí é muito mais, né?
Muito obrigado.
Tu não esquece do negócio.
Obrigado, tio da Rosoto. É fera.
Duda, eu faço muitos vídeos do que o Duda grava aqui. Um dos vídeos que eu fiz foi quando ele entrevistou o Celso Rigo, que o Celso contou histórias que ele ajuda, né? Tem negócio com o Grêmio desde 1990, lá, o finalzinho. O Zé Alcino, cara.
Eu achei essa, eu nem sabia.
O Zé Alcino, cara. Fora Max Lopes
e ele é um queridão, outros. Né, cara? Ele e o Fábio.
Ele é de uma simplicidade que, cara, olha, é impressionante, não. Velho. É muito lindo. Então, assim, ó, um abraço pra toda essa rapaziada que deixa o assado de pé e faz a gente tocar e toca a ficha e vem te embora. Ó... Outra coisa que eu ia dizer, antes de nós ir embora, primeiro dizer as redes sociais de todos vocês, dizer que eu fiquei feliz que a gente conseguiu reunir as agendas Nem se bateram, né? Obrigado, Léo, por ter...
Porra, obrigado, né, pelo convite, né, velho? Obrigado
tu,
pelo convite.
Tu, eu te tirei do compromisso, tu te tirei do compromisso. Eu não. Eu te tirei de casa.
Sabe o que eu falei do meu compromisso? Eu tenho um assado com o Duda Garbi. Pô,
tá, vai, cara, justi... não, vai!
Vai! Entendeu? Vai! O que tu tá perguntando? Pô, tá bom, então?
Foi assim mesmo.
Sério, foi assim mesmo.
Pô, agora eu ganhei moral. Tá, ó, rede social. Onde é que mais tu quer indicar, assim, de rede social?
Cara, hoje que eu mais trabalho é o Instagram, Twitter, que é Duker_Grêmio. E o YouTube tá parado, tá lá com 80 mil inscritos parados. Mas vai voltar, se inscreve que vai voltar, que é R-Duker lá.
R-Duker.
R-Duker.
Tu, meu, o que tu quer indicar, vamos dizer assim?
Eu até tentei o TikTok, mas, cara, eu sou velho, cara. TikTok é pros caras
aqui. Deixa assim. Faz o seguinte, vai no do FB.
Rapaziada, são todas as redes sociais aí, Twitter, Instagram, TikTok e YouTube, @FBI Tricolor.
Quanto é que tá no TikTok lá?
TikTok eu tô com, bati 50 mil ontem.
Tá bom.
YouTube chegando a 30 mil, Twitter 72 mil, Instagram chegando a 100 mil.
Ó, tá bom demais. Vambora. Muito bom pegar esse guri pra criar, Marcelo. Né?
É meu, sai que é meu.
É.
Ah, sim. Eu tô precisando
de um filho, é meu filho.
Ele é teu filho, é teu filho.
Tá pesado pra sair sozinho.
É? Então, ó, aquele ali sabe vender que nem água. Ô, Léo, e tu, meu?
O meu, o canal no YouTube é Careca de Saber TV, Careca de Saber TV e nas outras redes sociais...
Se inscreve lá, né, meu?
Se inscreva lá. Lá eu tenho 53 mil.
Ah, não, vou pegar essa plaquinha logo,
tio. Vamos, tá chegando lá. Porra, chegando lá.
Tem que chegar logo, tio.
E nas outras redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok... Eu tô fazendo TikTok, eu tô velho, mas tô fazendo.
E é bom, cara.
É bom. Tentando, mas é não, tem um O na frente. O Leonardo Miller.
Mas tu, cara, acho que tu tem que unificar. Bom,
Duda.
Falei aqui.
É, verdade.
Ô, Duda, falando sobre, cara, uma coisa que eu vi como o TikTok é importante, porque atinge muita criança. Muita criança mexe no TikTok, ele de 9, novo. 8 a 13 anos. E eu comecei a ver, quando mais eu posto TikTok, mais viraliza, o pessoal chega em mim, as crianças chegam em mim, ah, te vi no TikTok, não Sério? É aquele TikToker? E tipo, eu nem mexo tanto no TikTok assim, entendeu?
Cara, vou começar a usar o TikTok. A minha filha tem 11 anos. Ela se informa, ela sabe das tendências, tudo pelo TikTok. Eu brinco que o Instagram, o TikTok dela.
Que loucura, assim. Que papo de velho.
É, velho.
Deus do céu. Sorte que o meu canal aqui bomba mais dos 18 aos 45, que é o que mais bomba. Não tem... Porque, olha, é papo de velho, né, tia?
É papo de velho.
Ó... Pra gente ir embora, eu quero pedir que a gente decida que palavra vocês querem que a rapaziada comente pra provar que nós chegamos até o final. Alguma que a gente possa pedir, pô, comenta aí tal, papapá, comenta isso aqui, papapá. O que tu acha, Duca?
Como assim, velho?
Pra provar que chegou até o final, eu quero que alguém comente alguma palavra. Daí nós vamos ver, pô, esse cara viu tudo. Porque esse cara chegou até aqui, entendeu? É uma forma da gente engajar.
Entendi. Assunção.
Calma isso que tá velho.
Assunção.
Se tu gostou da história do Duker, comente Assunção. Se tu gostou do FBI, comente Calvo. E se tu gostou do Léo, comente Careca.
Perfeito.
Tá? É cada isso. Um vai
ter a palavra do Duda. Palavra.
A minha é um assado. Um assado. Tá bom. Ou cru.
Calvo, comenta. Mas é que vai ter muita gente comentando calvo do mesmo jeito.
Ah, é, de qualquer forma.
E imortal também.
Imortal também. Com cifrãozinho, né? Com cifrãozinho na frente.
Cifrãozinho imortal.
Eu tava devendo essa pro Duker, que toda hora eu disse, meu, nós precisamos... Pronto.
Aí.
Tá? Tomara que isso te ajude ainda mais a vir pro YouTube, que é cara, eu sou fã.
Eu tenho que voltar.
Vem.
Joga a gurizada ali, ó, da ProHub também.
Fala pros guris te ajudar aí. Rapaziada, influenciadores gremistas foi a forma que eu encontrei de poder trazer essa rapaziada aqui. Ó, tem muito mais gente fazendo conteúdo do Grêmio, que também é muito bom. Então sigam cada um deles nas redes sociais. A gente volta numa próxima oportunidade. Tchau, gente.
Vamos, Grêmio.